Presença da Sra. Presidente da Comissão de Saúde, da Sra. Vice-Presidente da Comissão de Saúde, deputadas Maria Belém e Ana Manso. O debate de hoje tarde com a Sra. Ministra da Saúde, obviamente que se reporta à matéria do Orçamento de Estado para 2009, relativa à área de saúde. Eu recordo que, nos termos regimentais, foi aprovado um relatório na Comissão de Saúde, que foi enviado para a Comissão a que me honro presidir, a Comissão de Orçamento e Finanças. E esse relatório, em traços muito gerais, do ponto de vista dos encargos respaldados no Orçamento de Estado para 2008, releva, em particular, as prioridades políticas do Ministério da Saúde consagradas neste orçamento e que se traduzem, ao cabo ao resto, na promoção de saúde e prevenção da doença, reforma das redes de cuidados de saúde primários, expansão da rede de cuidados continuados integrados, organização hospitalar, política de medicamento da farmácia e melhoria dos sistemas e tecnologias de informação e comunicação. É ainda enfatizado no relatório do Orçamento de Estado de 2005 a necessidade de modernização e de garantia de sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde. Por ser relevante também do ponto de vista orçamental, permitam-me ainda que sublinhe, em traços obviamente muito breves, que este orçamento para o setor de saúde ascende a 8.852,8 milhões de euros, ou seja, mais 2,4% do que o orçamento do ano anterior, 2008, o que equivale, tendo em conta a inflação expectável, 2,5%, a um aumento em linha com a inflação. Este orçamento revela ainda, e este é um dado que não é de sumenos, é relevante, que o setor da saúde é um dos setores que tem, do ponto de vista orçamental, o maior peso, um dos maiores pesos no Orçamento de Estado, a par com a educação, obviamente. Concretamente, 5,1% do PIB e 11% da despesa da administração central. Trata-se, pois, de uma matéria orçamental de grande repercussão, de grande impacto, que, naturalmente, não deixará de suscitar uma série de questões da parte dos seus deputados relativamente àquelas que são as prioridades do Ministério da Saúde. Também o relatório faz referência, e eu não queria deixar aqui de sublinhar, às parcerias público-privadas, uma matéria que está muito em voga, não só na área da saúde, mas também noutras áreas, designadamente nas obras públicas, como tivemos a oportunidade de verificar no dia de ontem com a audição do Sr. Ministro das Obras Públicas. São estas, em linhas muito sucintas, os dados mais relevantes plasmados no relatório da Comissão de Saúde, mas para apresentar em traços gerais as linhas de força do orçamento, nada melhor que a Sra. Ministra para dar esse esclarecimento aos seus deputados na sua exposição inicial. O modus operandi desta reunião, na esteira, aliás, do que ocorre com outras reuniões setoriais com os diversos ministros para debate do orçamento da especialidade, será o seguinte. A Sra. Ministra fará uma exposição inicial de 10, 15, 20 minutos, naturalmente com a condescendência do Presidente. A seguir, teremos uma primeira ronda de perguntas, 10 minutos a cada grupo parlamentar. Os grupos parlamentares vão naturalmente organizar-se e dividir esse tempo como quiserem entre os senhores deputados de cada grupo parlamentar. Portanto, poderá haver duas ou três intervenções, desde que, naturalmente, respeitado o limite temporal de 10 minutos. Fim dessa primeira ronda de perguntas, a Sra. Ministra responderá. Por uma questão de igualdade de armas, terá exatamente o mesmo tempo somado dos grupos parlamentares. E, portanto, se forem 5 intervenções, são 50 minutos. Se forem 6, no caso de estar aqui presente o FEV, serão 60 minutos de resposta. Haverá uma segunda ronda de 5 minutos, sendo que esses tempos parlamentares serão, esses tempos de intervenção parlamentar são novamente agrupados e a Sra. Ministra responderá de uma só vez a essa segunda ronda, portanto, 25 ou 30 minutos, conforme o caso. Chama a atenção dos senhores deputados que vou ser muito rigoroso no controle dos tempos, por uma razão comezinha, que é esta. Este é um dia difícil para a Comissão de Orçamento e Finanças e, particularmente, para mim, que presido esta comissão. Já tivemos hoje de manhã a audição do Sr. Ministro da Presidência, hoje de tarde, da Sra. Ministra da Saúde, e logo à noite, às 21 horas, o Sr. Governador do Banco de Portugal. Logo, o rigor no controle dos tempos é condição sine qua non para o sucesso destas audições. Os deputados compreenderão, de facto, que eu seja, tanto ou quanto tutti quanti, espartano na forma como vou controlar esses tempos. Bom, e aqui chegados, vou, uma vez mais, dando as boas-vindas à Sra. Ministra, ao Sr. Deputado de Estado, e em Vossa Excelência, Sra. Ministra da Saúde, a palavra. em nome, obviamente, da Comissão de Orçamento e de Finanças e da Comissão de Saúde. Sr. Ministro da Saúde, se está, está, sejam bem-vindos, tem Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, Sr. Presidente da Comissão de Saúde, Sras. E Srs. Deputados. Antes de falar do futuro e das apostas que temos para 2009, gostaria de chamar a atenção para as metas definidas na política de saúde deste Governo e para os resultados, entretanto, obtidos. Como é de conhecimento de todos, o grande objetivo traçado foi a obtenção de ganhos em saúde, mais e melhor saúde para todos. Para o atingir, foi necessário reorganizar o Serviço Nacional de Saúde, isto é, reposicionar o papel do cidadão, reforçando o seu lugar no centro do sistema e promover uma gestão eficiente, rigorosa e sustentável do mesmo. Foi, portanto, fundamental proceder a várias reformas para as quais o Orçamento do Estado para 2009 dá garantias de continuidade com qualidade, mantendo o rigor e transparência da gestão. Só com uma boa gestão dos recursos materiais e financeiros poderemos percorrer o caminho a que nos propusemos e no qual o desempenho dos profissionais de saúde tem sido essencial. Estamos a falar da reforma dos cuidados subprimários, da criação de uma rede de cuidados continuados integrados, da requalificação das urgências hospitalares, da implementação de programas que visam a promoção da saúde, a prevenção da doença e a resposta a problemas específicos. Os resultados da reforma são evidentes. No que diz respeito aos cuidados de saúde primários, criámos já 145 unidades de saúde familiares que permitiram atribuir médico de família a mais de 200 mil portugueses que até aqui não tinham, facilitar o acesso às consultas nos centros de saúde e humanizar os cuidados prestados. Levámos os profissionais de saúde ao encontro dos cidadãos mais vulneráveis e isolados com as unidades móveis de saúde distribuídas ao longo do país. A rede de cuidados continuados integrados é outra das grandes inovações introduzidas no Serviço Nacional de Saúde. Porque o processo normal de envelhecimento da população e o aumento das doenças crónicas são uma realidade ao qual tivemos de adaptar o nosso sistema, criámos cuidados de saúde e de apoio social especializados para idosos e dependentes. Portugal conta, neste momento, com cerca de 2.800 camas. Foram já apoiados 16.500 doentes desde o início da rede. Ao fim do primeiro ano de funcionamento, 53% tiveram alta com destino ao domicílio. A requalificação das urgências hospitalares em curso trouxe também aos portugueses mais e melhores cuidados em situações de urgência e emergência. Temos agora três níveis de intervenção: os serviços de urgência básica, as urgências médico-cirúrgicas e as polivalentes. Além disso, foram também reforçados os meios de socorro pré-hospitalar através do INEM. Significa isto que passámos a ter uma rede organizada de serviços de urgência bem definida, permitindo respostas de qualidade e melhor equipadas e geograficamente distribuídas de acordo com as necessidades das populações. Criámos programas e adotámos medidas para responder a programas específicos. E são exemplo: o programa de intervenção em oftalmologia, as vias verdes coronárias e para o AVC, o início da administração da vacina contra o cancro do colo do útero, o HPV, incluída no Programa Nacional de Vacinação há duas semanas, que está a decorrer a bom ritmo. O objetivo é conseguir vacinar 27.500 adolescentes de 13 anos até ao final de 2008. O alargamento dos cuidados de saúde oral a grávidas e idosos através do programa Cheque Dentista. A criação de farmácias nos hospitais, a linha de orientação da saúde 24, os benefícios adicionais de saúde. Cumprimos o orçamento de 2008. Voltámos uma vez mais a não recorrer a um orçamento retificativo. Demos continuidade à política de rigor das nossas contas. Criámos condições para continuar a implementar outras. É nosso objetivo, para o ano 2009, prosseguir as reformas em curso. E assim, vamos continuar a reforma dos cuidados de saúde primária com a constituição dos agrupamentos, incluindo a cooperação clínica e as restantes unidades funcionais. Continuaremos a investir na reorganização que vai permitir prestar cuidados de saúde mais próximos e respostas mais adaptadas às necessidades da comunidade. Iremos aumentar o número de camas da rede de cuidados continuados para 7 mil até no ano 2009. A rede irá também contar com uma nova valência, o apoio domiciliário integrado. sempre que possível, as pessoas devem manter-se no seu ambiente familiar, porque é fundamental o apoio domiciliar. Acreditamos que esta é uma forma eficaz de promover uma vida ativa mais prolongada ou uma recuperação e um regresso ao meio natural mais rápidos. Portugal tem uma lei de saúde mental das mais avançadas da Europa desde 98, regulamentada em 99. Contudo, só este ano foi publicado o primeiro plano de saúde mental que terá a sua expressão mais forte em 2009. Esta reforma da saúde mental prevê a criação dos serviços de psiquiatria de agudos em todos os hospitais gerais, bem como a aposta em cuidados na comunidade, com consultas e áreas de apoio domiciliário, tendo em vista a desinstitucionalização dos doentes psiquiátricos, ou seja, o fim dos grandes hospitais asilos psiquiátricos. Para alcançar estas metas, destinámos a esta área 5 milhões de euros. Mas, além destas medidas, o plano contempla outras, como a criação de cuidados continuados em saúde mental, estabelecendo uma rede de diferentes tipologias com especificações próprias da saúde mental e de acordo com a autonomia dos doentes. Este apoio fará parte da rede de cuidados continuados. Vamos dar um novo impulso à cirurgia do ambulatório, concretizando as estratégias definidas. No próximo ano, 50% da total de cirurgias deverão ser realizadas em regime de ambulatório. Isto porque os seus benefícios são evidentes. Menos complicações pós-operatórias, menos stress, regresso mais rápido ao ambiente familiar e à vida ativa, garantia de recuperação acompanhada, menos lista de espera. Em 2009, a taxa moderadora da cirurgia de ambulatório será equiparada àquela que é cobrada por um dia de internamento, ou seja, 5,1 euros. Também em janeiro entrará em vigor a dispensa de medicamentos para os doentes submetidos a esta cirurgia, de forma a garantir condições de acesso e equidade similares à da dispensa de medicamentos para os doentes internados no período pós-cirúrgico. Os fármacos dispensados deverão ser os necessários para um tratamento até 5 dias após a intervenção cirúrgica e sem encargos para os doentes. 12 milhões de euros foi o valor definido para a cirurgia do ambulatório com o objetivo de adaptar as infraestruturas a esta prática. O alargamento da saúde oral às crianças e adolescentes é outra aposta para 2009. O número de cáries dentárias tem vindo a diminuir substancialmente. De 2000 para 2005-2006, as crianças livres de cáries dentárias passaram de 33% para 51% aos 6 anos e de 27% para 44% aos 12 anos. Um resultado do trabalho que temos feito ao nível da prevenção. Agora, vamos apostar na melhoria do tratamento das cáries. Todas as crianças que frequentam a escola pública terão acesso a cuidados de saúde oral e, quando necessário, a cheques de dentistas, e vão ser abrangidas 190 mil crianças e jovens nos grupos dos 7, dos 11 e dos 13 anos. Além destes grupos etários, serão ainda disponibilizados 20 mil cheques de dentistas às crianças dos 4 a 5 anos, cujo exame global de saúde detecte necessidade de intervenção, um investimento que representa, no total, mais de 25 milhões de euros no orçamento. É também clara a nossa aposta no reforço da prevenção do cancro. Em menos de um ano, conseguimos ser o segundo país da União Europeia a seguir ao Reino Unido, introduzido no Programa Nacional de Vacinação, a vacina para o cancro do colo do útero. Comprometemos também a concretizar o alargamento do rastreio a todo o país. Na região centro, o rastreio existe há 15 anos, daí resultando uma descida significativa da incidência desta patologia, que passou de 28 por 4 por 100 mil em 95 para 14,3 por 100 mil em 2004. Também a mortalidade do cancro do colo do útero tem vindo a diminuir. Se em 1996 era 3,1, em 2005 situava-se em 2,3. No Alentejo, iniciou no final de 2007 um programa que, pela sua organização e eficácia na prevenção deste cancro, será distinguido pela Associação Europeia contra o Cancro do Colo do Útero no Parlamento Europeu como exemplo a seguir. Das restantes regiões, o Norte já avançou com um projeto piloto que será estendido a toda a região no início do próximo ano. Na região de Lisboa, Val do Tejo e Algarve, programas arrancarão no início de 2009. O rastreio do cancro da mama e do cólon retal vão ter a sua área de cobertura mais alargada. Para este importante programa de prevenção das doenças oncológicas, reservámos um montante de 25 milhões de euros. Iremos dar também destaque a uma outra doença cada vez mais prevalente em Portugal, que atinge neste momento todos os grupos etários e já com grande impacto nas crianças. Falo da obesidade, que é considerada uma epidemia e, como tal, urge combatê-la. Além de promoção de estilos de vida saudáveis e da prevenção da doença, em que a plataforma contra a obesidade é um exemplo, vamos atribuir cerca de 10 milhões de euros para o tratamento cirúrgico da obesidade mórbida, abrangendo cerca de 2.240 doentes por ano. Por último, cuidar de quem cuida. Os recursos humanos são uma das áreas que mais nos preocupam e essenciais num serviço de qualidade. Para continuar a combater a carência de médicos, vamos, em 2001, propor o aumento do número de vagas para os cursos de medicina. No internato médico, vão ser contempladas as especialidades com maior carência de profissionais, nomeadamente a medicina geral e familiar, que este ano representará 28% de todas as vagas, o que prefaz um total de mais de 300 vagas a iniciar o internato em janeiro de 2009. Seguem-se outras especialidades carentes, como a obstetrícia, pediatria, anestesia, urologia, a psiquiatria e a saúde pública. Como já referido em intervenções anteriores, iniciámos a discussão das carreiras das diferentes profissões da saúde. Mais uma vez, afirmo o empenho do Governo no reforço das carreiras técnicas da saúde, sejam médicos, enfermeiros ou outros, com a convicção de que o princípio do primado e hierarquia técnica é uma das dos garantes das boas práticas e da formação das futuras gerações. Quanto às entidades privadas que disponibilizam profissionais de saúde às instituições e serviços do Serviço Nacional de Saúde, elaborámos um despacho que define as novas regras de contratação com preços horas tabulados. Em nome da transparência e da regulação, as instituições de saúde terão de publicitar nos respectivos sites este tipo de contratações. Prosseguir as reformas em curso, cujos resultados positivos estão à vista, e cumprir os programas traçados para o próximo ano são os nossos grandes desafios. Acreditamos que este é o melhor caminho para mais e melhor saúde para todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Saúde. Vamos então iniciar a primeira ronda. O Sr. Deputado João Semedo deu a palavra para...
Sr. Presidente, eu gostava de fazer uma interposição à mesa sobre a condução dos trabalhos. Já é sobre a condução dos trabalhos, portanto não posso fazer no fim dos trabalhos, como é óbvio e evidente. Mas a minha interposição tem a ver com a seguinte questão. Há poucos dias, o Sr. Secretário de Estado da Saúde, Dr. Francisco Ramos, anunciou a intenção de criar um fundo de apoio aos pagamentos no Serviço Nacional de Saúde. Eu tenho, pessoalmente, a opinião que a criação desse fundo significa retificar este orçamento, que ainda nem sequer está aprovado, para além de ser, de facto, uma retificação dos orçamentos anteriores. Por outro lado, em termos políticos, eu acho que terá como consequência a descapitalização de muitos estabelecimentos de saúde do Serviço Nacional de Saúde. Porque, na realidade, a lógica do fundo é o que se deu com uma mão, tira-se com outra, numa engenharia financeira que até me fez lembrar o Banco Português de Negócios, enfim, mal a comparado, como se costuma dizer. E, portanto, a minha interpelação ia no sentido, o Sr. Presidente, se estiver de acordo, e com a concordância dos outros grupos parlamentares e da equipa ministerial, sugerir que a Sra. Ministra, ou quem a Sra. Ministra entenda, informe esta Câmara, dada a importância que tem esse fundo, em termos orçamentais, do que é esse fundo, como é que vai ser constituído, e o que é que se destina e como é que vai funcionar. Porque eu creio que tem, de facto, uma grande incidência na política orçamental do Ministério da Saúde a criação deste fundo de apoio aos pagamentos do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Semedo. Salve o melhor juízo. Eu penso que a sua interpelação à mesa equivale, de alguma forma, a uma intervenção. E poderia ser feito no tempo de intervenção, porque é, ao cabo e ao resto, uma questão que eu considero, aliás, uma questão pertinente, mas que se insere no âmbito do pedido de esclarecimentos que poderá fazer em tempo, no momento oportuno, no momento vazado, à Sra. Ministra ou ao Sr. Secretário de Estado. De qualquer forma, a questão está formulada e não deixará, naturalmente, de ter resposta no momento certo, que eu penso que será no momento da resposta da Sra. Ministra. De qualquer forma, Sr. Deputado, Vítor Reis lhe pediu a palavra. Eu creio que terá a ver com esta interpretação, mas estará naturalmente prejudicada, creio, a sua intervenção face à minha pronúncia sobre esta matéria.
São exatamente os mesmos, mas não é para isso. Depois da intervenção do Sr. Presidente, apenas para descontar o tempo no tempo do Sr.
Não farei, obviamente.
Porque verdadeiramente foi uma pergunta que fez e não foi uma interpelação.
Sr. Deputado, não farei, obviamente, porque, como deve compreender, tem que haver sempre alguma condescendência da parte do Presidente, relativamente à interpretação regimental. E há seguramente modos diversos de interpretar aquilo que é uma interpelação à mesa e nem sempre aquela que é a interpretação do Presidente é sufragada in totem pelos senhores deputados. Há interpretações dispas. Em minha opinião, isto não foi uma interpelação à mesa, foi de facto uma intervenção, mas obviamente por uma razão de cortesia, delicadeza e de cordialidade, não irei naturalmente descontar o tempo ao Sr. Deputado João Semedo. Vamos então iniciar a primeira ronda.
Sr. Deputado
João Semedo.
Desculpe, a melhor opinião e com todo o respeito, eu permito-me discordar da sua decisão. Porque, na realidade, o Fundo de Apoio ao Pagamento do Serviço Nacional de Saúde vale 1.000 milhões de euros. 1.000 milhões de euros. O orçamento do Serviço Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, são 8.000 milhões de euros. Estamos a falar de um volume que responde a 1/8 do que nós estamos aqui a discutir. Não há uma linha na proposta do orçamento sobre o Fundo de Apoio ao Pagamento do Serviço Nacional de Saúde. Eu creio que era obrigação do Ministério explicar aos Parlamentos o que é esse fundo, a que é que se destina e como é que vai funcionar. Isto não é uma pergunta. Eu tenho muitas perguntas para fazer. Eu tenho muitas perguntas para fazer. Mas não gostaria de fazer perguntas sobre aquilo que li nos jornais. Gostava de fazer perguntas sobre aquilo que leio nos documentos e não tenho nos documentos, ou que são as palavras do Sr. Secretário de Estado ou da Sra. Ministra, conforme desejar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Semedo. Gostava de lhe reiterar que, em lado algum da minha intervenção, houve uma intenção de subestimar a importância e o relevo que a questão colocou. Não está em causa, obviamente, o relevo dessa questão. O que está em causa é, efetivamente, a utilização da figura regimental de interpelação à mesa, que, a meu ver, não se coaduna com a questão que suscitou. Essa questão é uma questão de fundo, que terá que ser respondida no momento próprio pela Sra. Ministra, mas que faz parte, enfim, de uma intervenção que o Sr. Deputado poderá fazer, já a fez, mas poderá fazê-lo ulteriormente, quando ocorrer o momento da sua intervenção. É uma interpretação, é minha, não havendo naturalmente recurso para o plenário, a minha decisão é que prevalece. Funciona como uma sentença com trânsito em julgado. E vamos então passar à fase seguinte, que é de facto a primeira ronda de perguntas. Sr. Deputado Carlos Miranda, do PSD, tem posse de ter a palavra. Peço-lhe naturalmente o respeito pelos 10 minutos que foram cometidos no início de cada grupo parlamentar.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes mesmo de usar do tempo que me disponibilizou, eu gostaria ainda, em sede de interpelação à mesa, em sede de condução dos trabalhos, e dado que a densidade do tema e as condições acústicas não são as melhores, eu pedi apenas autorização à mesa para usar de uma intervenção escrita, por um lado, e por outro lado gostaria que fosse disponibilizado aos seus membros do Governo e à mesa o conteúdo e o texto dessa intervenção para que pudesse ver de uma forma clara e de uma forma nítida as questões que eu gostaria de colocar ao Governo nesta matéria. Se vocês me permitir, eu faria a distribuição aos seus membros do Governo e à mesa dessa intervenção.
Muito bem, Sr. Deputado. Como sabe, não há qualquer censura da parte do Presidente da Mesa relativamente ao estilo de cada deputado. Os Srs. Deputados falarão como muito bem entenderem e entregarão os documentos que acharem pertinentes e adequados no momento oportuno ao Sr. Ministro ou, enfim, a qualquer outra pessoa da mesa. Não há qualquer limitação desse tipo e, portanto, o Sr. Deputado é livre de não só proferir a sua intervenção nos termos que entender, como também de entregar a documentação que entender pertinente. Tem Vossa Excelência a palavra e, a partir deste momento, começa, de facto, a contar o tempo dos 10 minutos. Peço.
Muito obrigado.
Os serviços descontem os 52 segundos desta...
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Comissão de Saúde, Sr. Vice-Presidente. Permitam-me que, antes de mais, lhes reafirme a minha profunda insegurança tocante às contas previsionais inscritas no Orçamento de Saúde para 2009. Salvo se a Sra. Ministra da Saúde nos garantir hoje aqui que o Ministério da Saúde já pôs em letra de lei as normas de consolidação de contas do setor da saúde, ou então a informação económica ou financeira consolidada do SNS, que terá servido à elaboração do presente orçamento, continua a não dar uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira do SNS. Confirmando-se a falta de consolidação, então o presente orçamento está viciado por falta de transparência. Permita-me, no entanto, Sra. Ministra, que lhe formule a pergunta. As contas e, designadamente, os déficits dos hospitais EPE vão ser contabilizados em 2009 como despesa consolidada do Serviço Nacional de Saúde, Esta é a primeira questão. Em segundo lugar, sou obrigado a expressar em nome do PSD a enorme desilusão que este orçamento representa para os portugueses. Este último orçamento do Governo do Partido Socialista confirma que o setor da saúde não constitui definitivamente uma prioridade para o Governo. Com efeito, o orçamento da saúde cresce apenas 2,4%, quando a inflação é estimada em 2,5%. Esta secundarização da saúde nas prioridades do Governo não surpreende se nos lembrarmos que Vossa Excelência, ainda no passado mês de outubro, confessava o seu conformismo quando dizia que é o orçamento que temos neste momento. Posto isto e entrando nas questões principais, eu diria que importaria deixar claro aqui que, apesar da almofada financeira artificialmente criada em 2005 com o orçamento retificativo desse ano, o presente orçamento revela-se ainda insuficiente. Continua a suborçamentação do Serviço Nacional de Saúde. O Governo, designadamente por via do Ministério da Saúde, não tem as contas públicas em ordem. O Ministério da Saúde joga às escondidas com o endividamento do SNS e obriga os seus fornecedores a financiar a despesa pública. As dívidas do SNS, agregando o setor público administrativo e o setor empresarial do Estado, ascendiam em 31 de dezembro de 2006 a 2.215 milhões de euros. Estima-se que do conjunto desta despesa terão ficado por pagar aos fornecedores, nesse ano, 450 milhões de euros. Só no que se refere à dívida total dos hospitais do SNS, desde fevereiro de 2005, ela subiu 29%, para 771 milhões neste momento. E desde que Vossa Excelência, Sra. Ministra da Saúde, tomou posse, há 9 meses, essa dívida subiu 17%, de 638 milhões para os já referidos 771. A isto há que juntar as dívidas aos fornecedores de material clínico, que atingem cerca de 600 milhões de euros, para já não falar das dívidas ao setor convencionado e já à generalidade dos fornecimentos do Serviço Nacional de Saúde. O Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, em entrevista concedida ontem ao Diário Económico, disse que as dívidas atuais dos hospitais ascenderão a cerca de 1.000 milhões de euros. Mas não disse, e esta é a questão que colocava a Vossa Excelência, não disse quanto era o total das dívidas do Ministério da Saúde. Daí que, antes de mais, convenha que Vossa Excelência precise esta comissão de quais são os montantes atuais das dívidas geradas pelo seu Ministério até ao presente. E que tratamento tem sido dado pelo Ministério da Saúde a estas desmesuradas dívidas a fornecedores externos? O Ministério da Saúde tem-nos brindado com um exercício de forte desorçamentação da despesa. As dívidas aos fornecedores não têm sido contabilizadas em sede de orçamento. O Ministério da Saúde tem praticado uma engenharia financeira da camuflagem do déficit. E permita-nos um exemplo. Em 20 de janeiro de 2006, o Ministério da Saúde pagou 800 milhões de euros contraídos pelo IGIF. Em 31 de dezembro de 2005, ou seja, 20 dias antes, para regularização dos adiantamentos concedidos pelo Tesouro ao IGIF, com a finalidade de assegurar o pagamento a fornecedores do Serviço Nacional de Saúde. O pagamento desses encargos do Ministério da Saúde por operações específicas do Tesouro significa a sua completa desorçamentação, ou seja, não são registados como despesa orçamental no ano em que se constituem, nem no ano em que são pagos. Como por todos é sabido, a incapacidade do Ministério da Saúde em fazer face às compras que fez e aos fornecimentos e serviços de terceiros que contrata, gera déficits elevados e a acumulação de dívidas a fornecedores. A regularização dessas dívidas tem sido feita por duas vias. Orçamentos retificativos, como nos anos de 1999, 2001, 2002, 2004 e 2005, ou por operações do Tesouro, como prefere o atual Governo do Partido Socialista e como se verificou em 2006, 2007 e 2008. Diga-se, em abono da verdade, que no corrente ano de 2008 o Governo deveria ter apresentado, efetivamente, um orçamento retificativo. Pergunta-se, nesta área, a Vossa Excelência, Sra. Ministra da Saúde. Primeiro, qual o montante das dívidas do Ministério da Saúde que, durante o ano de 2008, foram ou vão ser pagas por operações do Tesouro? Segundo, qual o montante das dívidas sobrantes do Ministério da Saúde que vão ser convertidas em dívida pública? Agora, Foi a atual crise financeira nacional que obrigou o Governo a dar um tratamento completamente diferente às dívidas a fornecedores que acumulou durante estes últimos 3 anos. O Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro das Finanças anunciaram que a Administração Central iria pagar, não se sabe em que período, 1.200 milhões de dívidas a fornecedores, com recurso a fundos de tesouraria ou com recurso à emissão de dívida pública. A questão que se coloca é esta. Quanto destes 1.200 milhões de euros vão ser destinados às dívidas do Ministério da Saúde? Surpreendentemente, porém, de uma forma aparentemente desgarrada, em relação ao programa governamental do pagamento de dívidas vencidas, o Ministério da Saúde vem anunciar o seu próprio programa. O Ministério da Saúde vem anunciar que até dezembro de 2008, dezembro próximo, pagará todas as dívidas a fornecedores dos hospitais vencidas há mais de 90 dias e que diz rondarem cerca de 1.000 milhões de euros. Se bem que a Sra. Ministra bem saiba que não são só 1.000 milhões de euros. Depreende-se do anúncio que estes 1.000 milhões de euros nada têm a ver com os 1.200 milhões de euros que o Governo anunciou que ia disponibilizar. O Ministério da Saúde parece pretender fazer face ao pagamento das dívidas vencidas por um método diferente daquele que vai seguir o Governo. E de que forma? O dinheiro existente nos hospitais EPE como capital estatutário, destinado a investimento programado, vai ser canalizado para o Fundo de Apoio aos Pagamentos do Serviço Nacional de Saúde. E daí canalizado para o pagamento das dívidas mais antigas. Este método, como imediatamente se compreende, Sra. Ministra, desenvolve-se totalmente à margem, quer do Orçamento de Estado de 2008, quer do Orçamento de Estado de 2009. Com a adoção deste método, o Governo e o Ministério da Saúde confessam que a suborçamentação do Serviço Nacional de Saúde continua e que os chamados orçamentos de verdade não correspondem a verdade nenhuma. Mas o método anunciado coloca em si mesmo algumas questões. Primeira, a compra das unidades de participação do fundo é voluntária ou é coerciva? Tem Vossa Excelência feito o levantamento do montante do capital estatutário dos hospitais EPE que ainda não foi consumido em despesas de investimento ou mesmo em despesas correntes? Tem Vossa Excelência a noção de que esta descapitalização dos hospitais EPE pode lançar por terra os investimentos em curso nestes hospitais, designadamente no que toca aos programas de requalificação das urgências? E se Vossa Excelência chegar à conclusão que os hospitais EPE não estão em condições de contribuir para este fundo, onde vai buscar o dinheiro para cumprir os compromissos que agora assumiu? Pede ao Ministro das Finanças para emitir mais dívida pública? Estas questões são fundamentais, Sra. Ministra da Saúde, não no momento conjuntural, elas são importantes do ponto de vista estrutural deste país. Aquele discurso a que nos vem habituando o Governo, no sentido de que já não é preciso falar sobre a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde e que, portanto, porque as contas estão em ordem, como Vossa Excelência compreende, as contas não estão em ordem, a orçamentação é absolutamente clara e é absolutamente necessário trazer imediatamente para o debate a questão da sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde. Outras questões. Sobre a infertilidade, catalogada como doença pela Organização Mundial de Saúde. Sabe-se que hoje que esta doença de infertilidade ataca não só as pessoas, mas também os governos, com particular prevalência neste governo do Partido Socialista. Não nasceu uma única criança com recurso à PMA em resultado dos 18 milhões de euros da dotação orçamental de 2008. Nenhuma. Outra questão que gostaria, não podia deixar de colocar a Vossa Excelência, tem a ver com as parcerias público-privadas. Senhora Ministra, o que é que se passou para que as previsões dos encargos com as parcerias público-privadas tenham disparado de 2008 para 2009? A previsão para os próximos 30 anos disparou em mais de 51%. Não se percebe porquê. Outro tema importante, as farmácias. Nova imagem de infertilidade. Há três orçamentos consecutivos que o Governo insere um artigo na proposta de lei do orçamento, dizendo que, com toda a sua inabalável determinação, que irá promover a revisão do sistema de fixação das margens de comercialização. Compare-se, Sra. Ministra, o artigo 148 da proposta de lei do Orçamento de 2009, com o artigo 127 do Orçamento de 2008 e com o artigo 147 do Orçamento de 2007. Repetidamente a mesma promessa, quando será cumprida? E finalmente, e muito importante, o Governo veio ao encontro do PSD. Finalmente veio ao encontro do PSD. E de que maneira? Inscreveu. Isto é, Sr. Secretário de Estado, se me permitir, esta pergunta é especialmente para si. Especialmente. O Governo, ao contrário do que o Sr. Secretário de Estado da Saúde gostaria, inscreveu na proposta de lei uma suspensão obrigatória, das reorganizações dos serviços públicos até 31 de dezembro de 2009. O que significa, veja o artigo 8º da proposta de lei, em que condições é que com a suspensão desta reorganização os senhores vão continuar, se é que vão continuar, à revelia das determinações do Governo com a reorganização dos agrupamentos dos centros de saúde. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Mendes. Estudiou em cerca de 2 minutos, mas teve a condescendência do Presidente, mas provavelmente vou ter que ser igualmente condescendente com os demais grupos parlamentares. Espero que não seja necessário. Sr. Deputado Vítor Batista, do PS, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Depois da intervenção que me antecedeu, daqui do Sr. Deputado Carlos Miranda, eu confesso que não fiquei nada a perceber o que é uma suborçamentação. Fiquei completamente baralhado do ponto de vista técnico o que é uma suborçamentação. Pensaria eu que uma suborçamentação seria este exemplo que eu vou dar. Se a suborçamentação for o exemplo que eu vou dar, foi aquilo que de facto eu aprendi lá pelas cadeiras, quer do ISCA, quer da Faculdade de Economia. Agora, se foi como o Sr. Deputado Carlos Miranda abordou, confesso, tenho que lá voltar de novo. Suborçamentação, por exemplo, é no final de 2001, orçamento final de 2001, o orçamento ser de 6.417 milhões de euros, deixe de continuar, já sei que vão ficar irritados. Eu vou dar o exemplo que é uma suborçamentação. E o orçamento inicial de 2002, ser de 5.174,5 milhões de euros, isto é, o orçamento do ano N é inferior ao orçamento do ano N-1. Para depois verificar que o orçamento final é 6,6 mil milhões de euros. Isto é, o Governo conscientemente dotou o orçamento com um valor inferior ao valor final do ano anterior e ao valor que sabia que ia ser no final do ano, conforme depois introduziu o orçamento retificativo. Isto é que é verdadeiramente uma suborçamentação. Isto foi repetiu-se, Sr. Deputado, repetiu-se. Sabe que somos amigos, quando nos encontramos tenho todo o prazer em explicar isto. No ano 2003, repetiu-se exatamente a mesma coisa. O orçamento final de 2002 foi 6,6, mas o inicial de 2003 foi 5,4. Isto é que é verdadeiramente suborçamento. Vou-lhe agora explicar outra questão sobre o fundo. O fundo, confesso, fiquei surpreendido agora com a dúvida do fundo. É uma excelente medida, Sra. Ministra. O fundo é uma excelente medida, na medida do seguinte. Se, por um lado, nós temos hospitais EPE, em que foram transferidos dotações financeiras a título de ativos financeiros para constituir o capital social, como é evidente, esse capital social não tinha por finalidade financiar despesas correntes. Tinha por finalidade financiar investimentos. Eu bem sei a confusão do Sr. Deputado. É que a doutora Manuela Ferreira Leite, quando era ministra, nos hospitais EPE que constituiu, fez a transferência desses ativos financeiros, dotou o capital social, mas depois absorveu o capital social nas dívidas correntes do hospital. E, portanto, nem sequer podia pensar em fundo, porque o dinheiro foi absorvido na despesa corrente. O que se passa agora é que, se o dinheiro, esta dotação para o capital social dos EPEs, está direcionado, dirigido para financiar investimento, é evidente que se o investimento está atrasado ou não está realizado, há disponibilidades que estão à disposição das entidades. E a melhor iniciativa que se pode ter é, evidentemente, o Governo criar um fundo que utiliza estas disponibilidades, que noutras circunstâncias estariam, evidentemente, depositadas nas instituições bancárias, quando, em boa verdade, tem problemas para resolver, mantém a garantia do capital social, obviamente, e pode satisfazer compromissos que tem, naturalmente, na área da saúde. Eu julgo que é uma solução inteligente e não é a solução da doutora Manuela Pereira Leite, que aquilo que se preocupava apenas e só era mandar o dinheiro para o capital social, mas pagar as despesas correntes. Porquê? Para fugir ao déficit, porque as despesas correntes aí entravam, naturalmente, no déficit do orçamento. Depois uma outra questão. Consolidação das contas do EPE. Confesso que não percebi, ao Sr. Deputado Carlos Miranda. Eu confesso que não percebi. É consolidar contas. Consolidar contas não é aquilo que o Sr. Deputado está a querer insistir. Consolidar contas não é somar a receita e a despesa. Não. O que se passa, um hospital EPE é um hospital com total autonomia administrativa e financeira, tem receitas próprias, tem receitas de contratualização na prestação de serviços e, portanto, tem que ir ao hospital. Não tem que, na consolidação, evidentemente, entrar nenhum valor. Não faz nenhum sentido. Quanto muito entraria o valor da transferência se não fosse para contratualização? Não é o caso. Portanto, sinceramente, a sua dúvida e a sua dificuldade é a mesma também do Bloco de Esquerda, que, pelos vistos, ficou muito confuso com a constituição de um fundo e não sabe qual é a vantagem do fundo. Portanto, vamos agora ao que interessa, e o que interessa, de facto, porque isto é demasiado simples, toda a gente percebe rapidamente, e, portanto, não é a questão de fundo. A questão de fundo é constatar o seguinte. Uma primeira questão, em termos orçamentais, pela parte do Ministério da Saúde, é avançado com a reorganização dos centros de saúde. E, nomeadamente, são constituídos agrupamentos. Uma primeira pergunta que eu faço, aparentemente, esta é uma boa ideia de concentração de meios, de concentração e gestão de recursos humanos, maior mobilidade desses mesmos recursos humanos e menor número de dirigentes. A pergunta que eu faço é se o Ministério da Saúde já tem uma estimativa qual é verdadeiramente a poupança. E porque isto exatamente chama-se poupança, porque se há redução de dirigentes, se há concentração e melhor gestão de recursos humanos, isto aparentemente tem em si associado uma poupança. Se há de facto um estudo que vá no sentido de ver qual é a redução dessa despesa. Depois, nós temos um orçamento que é um orçamento que, contrariamente àquilo que era habitual há uns anos, e isto tem sido uma constante deste Governo nos últimos, e este é o último orçamento, nos últimos 4 orçamentos, é que as taxas de crescimento do orçamentais são taxas de crescimento que nada têm a ver com outros períodos em que chegámos a ter taxas de crescimento de 2 dígitos. E, portanto, estamos aqui a falar de taxas de crescimento muito inferior a 5%, e nos últimos tempos, da ordem dos 2,9% e agora 2,5% para o ano de 2009. Portanto, uma compressão claríssima relativamente à despesa. E nesta compressão da despesa, que é, de facto, importante, convinha compará-la com a produção. Isto é, há redução da despesa e penaliza ou não a produção, no fundo, a resolução dos problemas dos cidadãos. E confesso que fiquei surpreendido. Ao contrário do que dizem as oposições, já estão a ficar nervosos, porque não gostam de falar os nomes. Eu bem sei que a conversa que interessa não é passar a realidade. É passar a vossa virtualidade de pensamento. E fiquei surpreendido por constatar o seguinte. No setor dos hospitais, setor público administrativo mais EPEs, contrariando aquilo que vem sendo a ideia que está a passar na opinião pública, verifico. Consultas externas. Bom, aumentam 1,1%. Vamos lá mais. Primeiras consultas. Aumentam 2,3%. Cirurgias de ambulatório. Aumentaram 34,3%. Ora, vou-lhe dizer o seguinte. Serviço domiciliário aumentou 10,8%. Isto é, um orçamento que tem sido um orçamento, de certa forma, contido, no que diz respeito ao crescimento, verificamos que há um crescimento da produção. E, havendo um crescimento da produção, à custa dos fornecedores, não me diga, Sr. Deputado, são os fornecedores vão dar as consultas e vão fazer as operações. Só me faltava ouvir mais essa. Portanto, de facto, a oposição nesta matéria está em dificuldades. Está em muitas dificuldades e esta é mais uma delas. Mas eu faço uma segunda pergunta. A segunda pergunta é relativamente se vai ou não existir uma alteração da forma de financiamento na contratualização. Li notícias que vão no sentido de se rever, relativamente à contratualização, uma alteração, uma revisão de financiamento. E há insinuações de interpretativas que vão no sentido de que nos quererem dizer que esta alteração é para reduzir os meios para os hospitais que estão em regime de EPE. E, portanto, se o Governo puder abordar esta questão em termos de esclarecimento, julgo que seria oportuno e penso que esta matéria, em questões orçamentais, este Ministério da Saúde e a Sra. Ministra continua a política do Governo que já tinha sido anteriormente, e não é de estranhar, o Sr. Secretário de Estado é exatamente a mesma pessoa que tinha esta responsabilidade financeira. Eu julgo que o Governo conseguiu durante estes 4 anos fazer aquilo que aparentemente seria impossível fazer. Foi normalizar e colocar, eu diria, em ordem o controlo da despesa na saúde, sabendo nós que a situação em determinado momento esteve descontrolada. Mas também esteve descontrolada à crise. Também não quero ser injusto para uma anterior ministra, que é a senhora Maria do Bem, que também já foi Ministra da Saúde, é evidente que hoje a saúde tem uma dotação financeira e uma política, naturalmente, orçamental bem diferente do seu tempo, em que isso, e na altura, viu-se em grandes dificuldades. E não adianto mais isso, eu tenho uma interpretação, e sabe muito bem que eu a tenho, como é que os recursos foram na altura canalizados e distribuídos, tenho essa interpretação, mas penso que, finalmente, a saúde tem uma dotação, que está de acordo com as exigências do Serviço Nacional de Saúde e que não está longe em termos do PIB, naturalmente, da Europa, consoante e conforme os dados que são divulgados pela OCDE.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vítor Batista. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Teresa Cairo, do CDS-PP. Sr. Deputado Carlos Miranda pediu a palavra para...
Muito obrigado. Para solicitar a Vossa Excelência que me dê a oportunidade, fui interpelado diretamente pelo Sr. Deputado Vítor Batista, que, dirigindo-se física e intelectualmente à minha pessoa, formulou duas questões muito concretas para eu responder, se me permitir responder.
Não, Sr. Deputado, vai-me desculpar, mas este debate é um debate que é feito com a Sra. Ministra, não é um debate interparlamentar ou interparlamentares, e, portanto, não faz sentido estar a responder ao Sr. Deputado Vítor Batista. Senhora Deputada Teresa Cairo, do CDS-PP, tem Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Maria de Belém, Presidente da Comissão de Saúde, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Vítor Batista, não é a oposição que está nervosa. É a população toda que está muito nervosa com a condução da saúde, Sr. Deputado. Porque, repare, independentemente da fórmula, e que já foi aqui abundantemente escalculizada, como as dívidas vão ser pagas, sejam elas através do Tesouro ou através de emissão de dívida pública, convinha, desde logo, saber qual é a dívida, qual é que vai ser o montante necessário para o fundo, e convinha saber quais são as novas metodologias, quais são os novos critérios de gestão, porque se há algo a que não temos assistido, é uma gestão criteriosa. E o desperdício é mais do que muito. E eu começaria, e a propósito do fundo, não tendo eu nenhuma interpelação a fazer sobre a condução dos trabalhos, mas eu perguntava, os senhores sabem, efetivamente, qual é a dívida? Nós ouvimos falar, e imprensa, enfim, é uma fonte
mas não é uma fonte oficial. Qual é a dívida efetiva? É são 1.000 milhões de euros? São 1.200 milhões de euros? São 600 milhões de euros? E eu suspeito, Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado, que os senhores não dizem de uma forma aberta porque não sabem. Não sabem da mesma forma que não conseguem saber quantos médicos existem nos hospitais, porque não há um sistema de informação credível na área da saúde. E os senhores nada fizeram para ultrapassar este problema. E, portanto, deixava esta primeira pergunta e suspeito que os senhores não vão conseguir responder exatamente porque não há conhecimento sobre a dívida efetiva. Daí que também não saibamos, e aqui para responder ao Sr. Deputado Vítor Batista, como é que há suborçamentação ou não há suborçamentação. E não percebi o seu zig-zag. Agora as contas são credíveis. Agora as dívidas são credíveis. Mas isso é o que nós veremos. Senhora Ministra, eu iria fazer, não iria abordar todos os pontos, mas em todo o caso, as linhas prioritárias que a Sra. Ministra estabelece aqui para o orçamento. E, desde logo, na promoção da saúde e prevenção da doença. Bom, e como não falar a propósito da prevenção e da promoção da saúde quando está em causa a sobrevivência de uma pessoa, no caso de uma doença súbita ou de um acidente. E estamos a falar, obviamente, do INEM. Estes acontecimentos recentes, e que eu penso que não foram empolados pela oposição. Agora, uma linha de emergência nacional é algo que não pode falhar. É a linha que pode decidir entre a vida e a morte de uma pessoa. E quando nós temos notícias confirmadas pelos próprios funcionários e pessoas do INEM, que há centenas de chamadas que todos os dias não são atendidas, eu pergunto à Sra. Ministra o que é que falha. E como é que a Sra. Ministra, desculpe perguntar isto, como é que consegue dormir sossegada quando isto acontece? Eu vi que há aqui um reforço de 5 milhões de euros, de 1%, que os senhores vão buscar através do agravamento dos prémios dos seguros. Bom, os senhores socialistas no governo têm particular talento para fazer isso. São muito lestos a onerar e a arrecadar mais receita quando ela não depende da vossa gestão. Mas passemos adiante. Agora, o que está em causa é que este caos no funcionamento da nossa linha de socorro e de transporte de emergência pré-hospitalar não está a funcionar. E, aliás, ficou patente com a admissão ontem do coordenador do CODU de Lisboa. Ainda em relação à promoção da saúde e prevenção da doença. A linha Saúde 24. Eu aqui devo fazer uma declaração de princípios, Sra. Ministra. Eu sou uma apoiante, confessa, da linha Saúde 24. Eu penso que é o ovo de Colombo. Permite enfim, desviar uma saturação que todos nós conhecemos nos serviços das urgências e tem virtudes a variedíssimos níveis. Mas é preciso que funcione. E este caos que tem sido denunciado a par de atitudes persecutórias por parte da administração da empresa gestora não contribui em nada para a dignificação de um serviço que é franca, e volto a dizê-lo, que é francamente importante para a satisfação e o acesso aos cuidados de saúde, enfim, ou pelo menos da informação das populações. E a Sra. Ministra, a propósito das notícias que têm vindo a lume, tem-se escudado no facto de existirem auditorias e de haver estudos de satisfação que, passa a duplicação, são satisfatórios. E o que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, é porquê é que não são revelados os termos dessas auditorias. Eu dirigi-lhe um requerimento, ao qual ainda não recebi resposta, o que me parece, em todo caso, pouco estranho, visto que se estas auditorias já estão feitas, e tendo nós competências de fiscalização do Executivo, enfim, custa acreditar e é difícil a explicação porque é que tarda o envio desta informação. E o estudo de satisfação, Sra. Ministra, quando é que estará concluído? São estas as questões que eu lhe deixo a par de outro compromisso e outra prioridade enunciada agora para o orçamento de 2009, que é a política do medicamento e da farmácia. Bom, então aí é que entramos, mais uma vez, na névoa total. A opacidade, as confusões em torno da política do medicamento, o incumprimento de promessas, nomeadamente contratuais e protocoladas, é algo, Sra. Ministra, que eu penso que é intolerável. Bom, já nem falo da prescrição por DCI. Quando havia um projeto piloto que os senhores abandonaram no Alentejo, os senhores estão em condições de dizer que a prescrição por DCI é generalizada. E, por favor, não respondam com o facto de alguns centros de saúde já estarem a prescrever. Não é verdade. Não é verdade. E nos hospitais? É ministro, o senhor deputado? Não é. Então deixa a senhora ministra responder. Depois, e obviamente, não posso deixar de falar na Unidose. E está aqui o senhor secretário de Estado, Francisco Ramos, que nos tinha prometido nesta mesma sala, o início da dispensa dos medicamentos em Unidose para o fim do primeiro semestre de 2008. Estamos em novembro. E vai-me dizer que já está a ser dispensada, imagino eu, na farmácia do Hospital de Leiria. É isso? É isso que os senhores, ao fim de 3 anos e meio, a meio ano do fim do vosso mandato, têm para apresentar de um compromisso assumido no início do mandato. Estão a fazer a dispensa numa farmácia de um hospital. É isso. Depois, e por falar em incumprimento não só de promessas políticas, mas de protocolos assinados, e são protocolos que nos dizem respeito a todos. Os senhores assinaram o protocolo com a Apifarma, pretendendo com isso acomodar uma situação em que Estado e população ficariam a ganhar, imagino eu, no sentido de uma redução dos preços dos medicamentos. Ora, como saberão, temos vindo a assistir a um aumento exponencial do preço dos medicamentos. E saiu recentemente um estudo exaustivo feito pela Associação Nacional de Farmácias que foi analisar os preços dos medicamentos análogos nos países que deveriam servir de referência ao cálculo e à fixação do preço de venda ao público dos nossos medicamentos e chegaram à conclusão de que mais de 60% dos nossos medicamentos não são a média desses países de referência, que é a Espanha, Itália, França e Grécia. Não são a média conforme os senhores estabeleceram, quer no protocolo, quer na lei. Não, estão acima. 60% dos medicamentos estão acima. E vou dar alguns exemplos que já foram aqui abordados. Eu, aliás, perguntei ao Sr. Primeiro-Ministro que me respondeu com o cheque dentista. E não era nada disso que eu queria saber. Respondeu com o cheque dentista e com o complemento solidário para idosos. O que eu perguntava... Não, é porque... Não, mas é verdade, a população idosa é particularmente penalizada, Sr. Secretário de Estado. Eu não acho muita graça, devo dizer. Quando as pessoas têm pensões de 246 euros, um aumento ou um desvio de 265% em relação ao preço que o medicamento devia custar, eu acho que não tem graça, Sr. Secretário de Estado. E vou dar alguns exemplos. O Brufen, analgésico, anti-inflamatório, custa mais 84% do que deveria custar se os senhores estivessem a aplicar a fórmula que os senhores estabeleceram. Voltarene custa mais 132% do que deveria custar. Clavamox, o antibiótico, muito comum, mais 69% do que deveria custar. Aulin, outro anti-inflamatório, mais 124%. Quer que eu continue, Sr. Secretário de Estado? Posso lhe dar a lista? Aliás, ela está disponível na internet. Mas é só os senhores fazerem as contas, porque chega-se à conclusão que há aqui um extraordinário prejuízo para o qual só os senhores são responsáveis, porque é um prejuízo para a população e é um prejuízo para o Estado. A somar ao prejuízo que se está a causar, resultante do desperdício de não estar a ser dispensada medicação em dose individual. Desperdício que os senhores também se recusam a reconhecer e a calcular. E, portanto, quando estamos a falar na ordem de centenas de milhões de euros, e este desvio em relação à média e ao cálculo dos preços que os senhores deviam estar a aplicar, custa quase 400 milhões de euros aos utentes e ao Estado. Eu gostaria que os senhores dessem uma explicação sobre isso, visto que o senhor Primeiro-Ministro não foi capaz de o fazer. E ficaria por aqui, então, senhor Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Queiro. Tenho agora a palavra o deputado Bernardino Soares, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Presidentes, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, eu queria começar com a primeira pergunta habitual, que a Sra. Ministra já sabe que vem sempre nestas reuniões e em todas, e virá até ao fim da legislatura, se cá estivermos todos. A primeira pergunta é, obviamente, se a Sra. Ministra continua a considerar que é dinheiro mal empregue a transferência de recursos da ADSE para os hospitais privados, porque é que o Governo continua a usar e ampliar esse mecanismo de financiamento do setor privado, recursos que seriam, como disse a Sra. Ministra, mais úteis e melhor aplicados no Serviço Nacional de Saúde, e nesse ponto estamos totalmente de acordo. Uma segunda pergunta, também, enfim, já não é nova, não é original, mas continua a ter toda a pertinência, é saber, Sra. Ministra, quando é que finalmente vai estar concluído o famoso estudo de avaliação das maternidades privadas, que foi anunciado pelo Governo depois de ter decidido fechar maternidades públicas, quando a oposição, designadamente o PCP, apontaram o facto de as exigências que se faziam para as maternidades públicas não existirem para o setor privado. E todos sabemos que não existem, Sra. Ministra. Esse relatório pode vir confirmar ou não o que é a realidade. Todos sabemos que não existem e que não têm as mesmas exigências da parte do Ministério da Saúde. Os privados, aliás, há notícias recentes, é óbvio, enviam para as maternidades públicas as situações mais complexas, ainda bem para as parturientes, mas isso é uma demonstração que os critérios de exigência que supostamente estão na base do encerramento de maternidades públicas não são preocupação do Governo quando se trata de aplicar a maternidades privadas. Temos também que os indicadores de avaliação intermédia do Plano Nacional de Saúde nos dão um recuo em matéria de saúde materna na área das gravidezes no ano de 2007, considerando os dados de 2007 e comparando com 2001, isto apanha vários governos, mas também já apanha um aspecto essencial, uma parte essencial deste governo, por exemplo, na taxa de mortalidade perinatal, na taxa de nascimentos pré-termo, na taxa de crianças com baixo peso à nascença, na taxa de nascimentos por cesariana. Dados do Alto Comissariado da Saúde que apontam uma regressão num dos aspectos, o Sr. Secretário de Estado, não deixa de dizer que não com a cabeça, está aqui uma coluna, perda, quer que eu lhe diga os valores da perda que estão aqui apontados, e portanto esta situação é muito preocupante e, evidentemente, a saúde materno-infantil tem as nossas preocupações. O Governo foi rápido a encerrar as maternidades públicas e não quer fiscalizar as privadas e deixa as populações desprotegidas nesta matéria. Quanto ao orçamento, vamos depois numa segunda intervenção do meu camarada Eugénio Rosa aprofundar alguns dos aspectos essenciais do seu conteúdo, mas penso que podemos dizer como traço geral que a opacidade é a regra deste orçamento em matéria de hospitais EPE, é assim há muitos anos, deixámos de poder ter uma visão global daquilo que são as contas do Serviço Nacional de Saúde, já com o Governo anterior e com este também, e temos agora a novidade do programa de pagamento de dívidas, que é a comprovação do subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde, que o Governo dizia que estava erradicado, que é um truque orçamental, como é evidente, e que utiliza os capitais, vai utilizar os capitais dos hospitais EPE. E se nós sabemos que uma grande parte desses hospitais tinha nos capitais sociais os seus recursos para investimento, eu pergunto o que é que vai acontecer aos investimentos previstos nesses hospitais com base no capital social. Não sabemos, por isso, nesta discussão, em bom rigor, que orçamento é que estamos a discutir e que orçamento é que vai reger o Serviço Nacional de Saúde no próximo ano. Sabemos que a privatização continua em curso. Cada vez há mais serviços no interior dos hospitais públicos a serem privatizados, a serem concessionados a unidades de prestação de serviços privadas e geridos por unidades privadas. E agora, cada vez mais, a própria gestão dos recursos humanos e o fornecimento dos principais quadros para as unidades de saúde, médicos, até enfermeiros também, mas sobretudo médicos, é feito através de empresas de trabalho temporário, cada vez mais, já nos centros de saúde e nos serviços de atendimento permanente. E a senhora ministra continua a não dizer uma palavra sobre esta matéria e a pronunciar-se sobre uma matéria que sai mais cara ao Serviço Nacional de Saúde, porque se paga mais a estas empresas do que se pagaria aos profissionais se fossem contratados e inseridos no Serviço Nacional de Saúde, e o serviço é obviamente pior, porque há menos integração nas equipas, há menos acompanhamento e muitas vezes não há sequer as qualificações exigíveis para prestar determinado tipo de cuidados. Uma outra questão tem a ver com os critérios economicistas na gestão. Senhora Ministra, nos últimos dias foram noticiadas denúncias da Associação dos Administradores Hospitalares, sobre as quais é preciso ouvir uma palavra do Governo, porque se trata daquilo que todos já sabíamos e que é evidente que existe em vários aspectos, não só dos internamentos nos hospitais, que é a aplicação de critérios economicistas leva à perversão dos critérios de saúde, dos critérios clínicos no funcionamento destas unidades. E nós ouvimos por todo o país os relatos da burocratização do funcionamento dos serviços, da imposição de restrições economicistas, de restrições administrativas para o funcionamento dos serviços, limitando a capacidade de ação e de organização dos próprios profissionais de saúde. É, evidentemente, um caso gravíssimo aquele que foi denunciado, com prejuízos de saúde pública para os utentes e também para má gestão dos serviços. Mas este caso dos internamentos prolongados por razões de critérios de financiamento não é certamente o único. Eu queria contar aqui um outro caso que tive conhecimento há uns meses atrás, que se passou num grande hospital de Lisboa e que não tem tanta gravidade clínica como já verão, mas é de tal forma ridículo que põe bem a nu o que é esta orientação de gestão. Num grande hospital de Lisboa, o capelão foi chamado à administração do hospital. E o administrador que o chamou queria estabelecer com ele uma cota de produtividade para o capelão. Repare-se, é disso que eu estou a falar. Então ele teria que fazer 70 visitas a doentes internados, penso que por semana, penso que era por semana. E tinha que cumprir uma série de outros requisitos. Eu sei que isto dá para rir, porque é o capelão. Mas a realidade é que alguém na administração de um hospital entendeu que os critérios estatísticos, burocráticos e não ligados à realidade que tem que apresentar para o Ministério da Saúde levava a que tivesse que chamar o capelão para impor-lhe determinadas cotas de produtividade. Este exemplo ridículo é bem denunciador daquilo que são os critérios economicistas nos nossos hospitais. Só faltou pôr também, desculpem um pouco o humor negro, pôr-lhe uma cota de produtividade para a extrema-unção. A esse ponto o administrador não chegou. Mas é um absurdo total, claro que dignamente este homem demitiu-se, e protestou com isso para a degradação e a desumanização dos cuidados hospitalares. E a senhora ministra, se quiser, depois digo-lhe qual é o hospital, que é um caso concreto e comprovado, porque me foi relatado por médicos desse hospital. Finalmente, ainda sobre esta matéria, uma outra questão. Por que é que os hospitais do Serviço Nacional de Saúde não integraram ainda os profissionais de saúde que estão a trabalhar com funções permanentes a recibo verde e prolongou por mais um ano o prazo desses recibos verdes. É uma notícia que saiu a público há poucas semanas, que não foram ainda integrados e, portanto, recibos verdes mais um ano quando ocupam funções permanentes. Ainda quanto a resultados, e ouvi há pouco o Sr. Deputado Vítor Batista falar nisso, eu queria também falar, mais uma vez, do Plano Nacional de Saúde, produzido e divulgado pelo Ministério da Saúde, onde se comprova que em 2007, em relação a 2001, se regrediu no rácio entre as urgências hospitalares e as consultas externas. Se regrediu no rácio entre a percentagem de primeiras consultas no total de consultas externas hospitalares. E se regrediu até brutalmente na avaliação das condições de segurança, higiene e saúde das escolas. Não basta só passar o cheque da saúde oral, que é positivo, é preciso fazer mais saúde escolar e ela não está a ser feita. Um outro aspecto tem a ver com o Saúde 24. Já foram transferidos mais 10 milhões de euros nesta parceria, nesta concessão ao setor privado, e nós vemos denúncias de burocratização para obter uma maior faturação, de falta de direção clínica, de adaptação de procedimentos em função das melhores opções de pagamento, que são procedimentos totalmente inaceitáveis e que o Ministério da Saúde não pode ignorar e tem que vir esclarecer. Eu estive a ver o contrato que me foi enviado em resposta a um requerimento desta unidade, deste centro, e há a previsão de existir um gestor da parte do Serviço Nacional de Saúde, uma comissão de acompanhamento que produz relatórios, e eu gostava de saber qual é o feedback que a Sra. Ministra tem dessas entidades que estão previstas no contrato para acompanhar o desempenho daquele contrato e acompanhar a operadora privada contratada para fazer isto. Vou já terminar, Sr. Presidente. Eu queria saber qual é o feedback que a Sra. Ministra tem, porque de certeza que estas comissões de acompanhamento, o gestor e as comissões de avaliação estão todos a funcionar e a mandar informação para o Ministério da Saúde. Um grupo de questões, muito rapidamente, sobre os custos para os utentes. Taxas moderadoras, quanto é que vai ser o aumento de receita arrecadada pelo Estado este ano, de 2009, em taxas moderadoras? Medicamentos, continuam a não estar disponíveis, eu direi isto em todas as reuniões, os dados sobre a estatística do medicamento de 2007 na página do Infarmed. Fui verificar e, em relação aos dados de 2006, eles foram publicados em agosto de 2007. Estamos em novembro de 2008 e os dados de 2007 não foram publicados pelo Infarmed, mas já estão, felizmente, no livro do Dr. Correia de Campos e comprova-se que os utentes estão a pagar mais com as políticas do Governo na área do medicamento. A questão da redução de 30% no dinheiro no preço dos genéricos. Eu queria perguntar ao Governo se, ao fazer esta redução, mantendo, ao que parece, o preço de referência, não está a beneficiar os medicamentos de marca. Porque, mantendo o preço de referência, isso significa que os medicamentos de marca não encarecem. E em relação aos genéricos que já estavam, e estão quase todos, ou são o mesmo preço, ou estão abaixo do preço de referência, eles não ganham com esta diminuição em termos de comparticipação. E se não podemos estar aqui perante um fenómeno que vá, em vez de dinamizar o mercado de genéricos, transferir uma parte da prescrição para os medicamentos de marca que não são alterados por esta medida. Senhora Ministra, gostaria que desta vez nos respondesse às questões políticas fundamentais que aqui estão colocadas. A Senhora Ministra não pode ser só a Ministra dos Programas Verticais e tem que nos dizer o que é que se passa nas áreas fundamentais da governação na área da saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardino Soares. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sra. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde. Em 2009, segundo o orçamento proposto pelo Governo, a receita, portanto, do SNS crescerá, ou as despesas, se quiserem, 1,6%. Ou seja, na realidade, isto significa 139 milhões de euros a mais do que o efetivamente despendido no ano passado. Destes 139 milhões, 130 milhões vão para o acréscimo da despesa com parcerias público-privadas e, portanto, para todo o resto do Serviço Nacional de Saúde, este orçamento tem um saldo, uma diferença positiva relativamente ao ano passado, de apenas 9 milhões de euros. Eu creio que na situação em que o Serviço Nacional de Saúde se encontra, isto é uma manifestação de uma grande insensibilidade social e, se me permite dizê-lo, creio que é também o significado de uma grande irresponsabilidade política. O SNS precisa de muito mais dinheiro do que estes 9 milhões de euros que agora são propostos. Tanto mais, que, de acordo com os números fornecidos pelo próprio Governo, todas as principais despesas dos serviços de saúde cresceram muito acima do que o Governo previa no orçamento de 2008. E isso é o sinal de que o subfinanciamento já existia e que com este orçamento se vai agravar. Isto é válido para a despesa em medicamentos, para os meios complementares de diagnóstico e tratamento, para a subcontratação e também no que diz respeito aos EPEs para a despesa com pessoal. E, portanto, eu creio que o Sr. Secretário de Estado da Saúde pode organizar as conferências de imprensa que quiser, pode fazer mil e uma declarações que os hospitais EPE estão a sair do vermelho. Na realidade, é um vermelho um pouco menos tingido, porque, na realidade, o saldo negativo continua a ser, do meu ponto de vista, grande e impressionante. E é por isso que o problema da dívida, aliás, se dúvidas houvesse sobre isto, basta ver que o saldo acumulado do SNS é sempre, cada vez, ano após ano, mais negativo. E este ano, de 2008, na passagem para 2009, vai verificar-se novamente esse agravamento. O problema do fundo de apoio ao pagamento no Serviço Nacional de Saúde é, por estas razões todas, muito importante. Já foram feitas algumas perguntas, mas, na realidade, e era isso que eu queria que ficasse esclarecido, isto não se trata de um fundo para pagar seja o que for. É um fundo para rolar dívida, um pouco, enfim, fiel àquele lema que o próximo que vier que pague a dívida. Porque as perguntas que eu gostaria de fazer sobre isto são as seguintes. O Sr. Deputado Carlos Miranda perguntou se a aquisição de unidades de participação neste fundo era voluntária. E eu pergunto, é voluntária ou voluntária à força? E há algum hospital que tenha suficiente capital social para nós conseguirmos imaginar que se reúnem 1 mil milhões de euros? Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Porque se há esse capital social, então, das duas uma, ou o Governo o financiou erradamente, ou os conselhos de administração foram incompetentes e não souberam utilizar. Há aqui qualquer coisa que tem que ser explicado. E depois pergunto, e quando um hospital quiser resgatar a sua participação, quem garante que haja esse dinheiro para fazer o resgate? E quando um hospital for ao fundo recolher, portanto, ser financiado pelo empréstimo, e se não tiver condições para pagar o empréstimo, quem financia esse buraco, se me permitem a expressão? Isto são tudo perguntas que se têm que fazer, porque isto, de facto, é uma habilidade financeira, é engenharia financeira, bom, um pouco à semelhança do que ultimamente se tem falado acerca da crise dos mercados financeiros, em que a dívida serve para fazer mais dívida, para fazer circular mais dívida, e isto é uma espiral para a qual creio que o Ministério não tem solução. Depois gostaria também de abordar um problema, um assunto que ainda não foi aqui abordado. E que é um despacho da Sra. Ministra que me deixou muito intrigado. É um despacho em que a Sra. Ministra nomeia uma comissão, se não estou em erro, não estou enganado, constituída por 3 ou 4, enfim, pessoas altamente diferenciadas nesta área da economia da saúde, que tem como objetivo estudar os modelos de gestão e também as parcerias público-privadas para a construção dos novos hospitais. E ainda, o que também adensa um pouco enfim, o aspecto intrigante deste espaço, ainda para estudar ou avaliar a parceria público-privada do Centro de Reabilitação de São Brás do Alportel, que, como sabem, é gerido pelo Grupo Português de Saúde, que pertence ao Banco Português de Negócios. Ora, seguramente que esta comissão não vai ser para descobrir onde é que está o offshore do Banco Português de Negócios, com certeza que não há de ser em São Brás do Alportel. Qual é o fundamento deste despacho? O que é que levou a Sra. Ministra a ter necessidade de nomear uma comissão com alguns elementos que são comuns à Comissão de Sustentabilidade Financeira do Serviço Nacional de Saúde? Qual é o problema? Isto é uma comissão para preparar mais parcerias público-privadas ou, ao contrário, eu desejaria que assim fosse, uma comissão para acabar com esta política desastrosa das parcerias público-privadas. Eu faço a pergunta na expectativa de que ela me seja respondida, porque de facto há aqui qualquer coisa que não está bem. Eu presumia que todas as parcerias que estivessem no terreno, elas próprias incluíssem, digamos, os mecanismos da sua própria avaliação. Agora, constituir uma comissão para fazer este trabalho, qual é a motivação, qual é a razão, o que é que não está bem do ponto de vista da Sra. Ministra para sentir necessidade de fazer nomear uma comissão destas? Depois gostaria também de falar do investimento. O investimento que o orçamento propõe, bom, isto não é novidade, os investimentos propostos são significativamente inferiores ao do PIDAC do ano anterior, mas levantam-se algumas interrogações. Como é que, com 1 milhão e 250 mil euros, se vão instalar as urgências básicas que é necessário instalar por esse país fora? Como é que se justifica as verbas atribuídas em tão baixo valor para o lançamento de novos hospitais? Seguramente alguns deles já foram tantas vezes anunciados que eu julguei que todos os estudos e projetos já estivessem realizados e, portanto, estas verbas ridículas, 250 mil euros para Amarante, 200 mil para Barcelos, 100 mil para Faf, do meu ponto de vista só se podem entender se inscritas numa lógica eleitoralista, de um ano eleitoral em que é preciso pôr algumas bandeirinhas que assegurem alguma vantagem eleitoral ao partido do governo. Não percebo que, de outra forma, são tudo projetos que já estavam em curso, não percebo porque é que estas verbas aparecem no PIDAC com um valor tão baixo. Por último, gostaria de perguntar à Sra. Ministra o seguinte. De facto, este problema da procriação medicamente assistida é, não conheço outra palavra, é de envergonhar. Eu não compreendo que, tendo o Governo atribuído 12 milhões de euros no ano passado aos programas da PMA, mais 6,5 milhões para comparticipação em medicamentos, não tendo este dinheiro sido utilizado, porque é que o Governo, em vez de dotar, como fez novamente os programas da PMA com 12 milhões, não duplicou a verba no sentido de permitir uma recuperação do atraso que o ano passado foi acumulado. Não percebo. Acho que é uma manifestação de insensibilidade para um problema que afeta, como se sabe, muitos milhares de portugueses e portuguesas. Depois há algumas perguntas mais de pormenor. Eu gostaria de saber se no orçamento, nas receitas, está previsto alguma verba da venda dos hospitais que, entretanto, nomeadamente em Lisboa, têm sido, portanto, deixaram de ser utilizados, nomeadamente no caso do Hospital do Desterro. Eu sei que ainda não foi vendido, mas queria saber se num orçamento que é construído com tanta fantasia, se sim ou não o Governo também incluiu do lado da receita, na sua dotação, algumas das verbas que eventualmente possa obter da venda destes equipamentos. Bom, outra pergunta é repetir o que disse há tempos numa audição, ou que perguntei há tempos numa audição, mas agora bem mais preocupado. Eu li no jornal, não sei se é verdade, se não, que o Governo decidiu renovar até 2010 o protocolo com os serviços médico-sociais dos bancários. Este protocolo custou em 2008, creio que qualquer coisa como 50 milhões de euros, e eu ainda não percebi qual é a lógica deste protocolo. Porque, primeiro, é conhecido que está em curso uma operação de transferência da gestão dos serviços médico-sociais dos bancários para um grupo privado. Não seria mais prudente deixar evoluir essas negociações e depois o Governo comprometer-se com o financiamento que entendesse mais adequado? Não é isto uma garantia prévia para o grupo económico e financeiro que vai ficar com a gestão dos SAMS para ter uma gestão mais tranquila desse novo negócio que acaba de, ou que vai adquirir em breve? Eu creio que isto é uma precipitação que não faz sentido. Para além de que acho que é... não percebo que, tendo o Governo nomeado uma comissão para a sustentabilidade financeira do SNS, fez um trabalho de estudo e de avaliação de muitas áreas que até agora tinham sido pouco estudadas nas questões do financiamento do SNS, que levanta exatamente o problema de se estes protocolos com subsistemas privados, se sim ou não são úteis ao Estado, ou se ao contrário funcionam em prejuízo do Estado. O Governo está no último ano do seu mandato e sobre uma questão tão importante que movimenta tanto dinheiro, não tem uma única linha escrita sobre isto, não tem um pensamento próprio sobre isso e não introduz nenhuma mudança nesta matéria de ordem orçamental. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Semedo. Para responder a este primeiro conjunto de questões, Sra. Ministra, tem Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigada. Vou tentar organizar aqui algumas das questões começando. Talvez por uma das questões que foi postas e foi transversal em algumas, que foi a PMA e, portanto, a Progressão Medicamente Assistida, começando pelo fim, e que foi dada que não houve nenhum investimento, o que não é verdade. Aquilo foi decidido e foi afirmado, inclusive aqui, que no primeiro ano, que era este que está a terminar, 2008, foi decidido que investiríamos toda em duas áreas o programa de procriação medicamente assistida. Primeiro, era necessário desenvolver o sistema público, definir uma rede de referenciação na área dos serviços de infertilidade e de procriação medicamente assistida, porque a infertilidade não se trata só de tratamentos que o que é considerado a PMA e, portanto, era preciso garantir que havia uma rede de cuidados da infertilidade que permitissem depois definir muito bem e encaminhar os casais para o programa da PMA. Nesse sentido, foi desenvolvido e foi feito um desenvolvimento no sistema público que está terminado, nomeadamente identificando os serviços existentes, criando mais um do serviço público e as verbas destinadas no ano 2008 foram para isso e para equipar o sistema público, enquanto se foi desenvolvendo um sistema informático que permitisse acompanhar a referenciação quando necessária e que o Serviço Nacional de Saúde não tivesse capacidade e, portanto, referencial para o sistema privado. Isto está encaminhado e, portanto, no princípio do ano 2009, comprometemos, essa área de encaminhamento poderá ser efetivada. Portanto, em relação à infertilidade e ao programa da PMA, é neste que estamos e, obviamente, que os serviços públicos estão a funcionar e, portanto, algumas crianças, não posso dizer quantas, nasceram pelo programa da PMA, naquilo que é o aumento da capacidade que tem sido feito nos serviços públicos já existentes, insuficientes. Sem apoio do Estado, não. Os serviços que pertencem ao Estado estão a funcionar e têm aumentado a sua capacidade dentro do Serviço Nacional de Saúde. Não é possível encaminhar para o sistema privado sem controlar e sem regular. E foi isso que pretendemos fazer. E, portanto, não se podem pôr tratamentos de PMA sem estarem muito bem definidos quais são e sem dar a possibilidade a que todos os casais tenham acesso às consultas de infertilidade que não estavam garantidos. E, portanto, era disto que foi definido. Primeiro, é preciso garantir as consultas de infertilidade de uma forma aberta, é preciso haver uma rede de referenciação bem definida e ela está feita e está aprovada. E, portanto, foi nesse sentido que agora voltámos a estar contemplado no orçamento de 2009 os 12 milhões de euros para fazer aquilo que foi continuar o programa, aumentar e, com segurança, permitir que aos casais que não tenham acesso e não haja capacidade, então, no serviço público, poderem ser encaminhados. E, portanto, foi por esta a razão de que o processo está em curso, não está esquecido, está a andar e estão os passos seguros feitos para que este processo possa seguir com toda a segurança. Depois, perdemos os papéis, portanto, quanto a alguns aspectos do programa do programa que, no fundo, está relacionado, de certo modo, com a PMA e, portanto, com aquilo que tem a ver com as maternidades privadas que foram apontadas e com os problemas de algumas da área materno-infantil do Plano Nacional de Saúde, dizer que a avaliação das maternidades foi feita, que está neste momento na fase terminal de uma portaria que há de sair com as condições existentes para que possam existir as maternidades privadas e que elas têm que cumprir depois essas mesmas condições, e eles vão ser publicitados. Agora foi todo um trabalho feito de definir as regras da sua existência. Depois, quanto aos indicadores, e portanto, isto está numa portaria realizada e feita. Quanto à existência de alguns dos indicadores, eu gostaria de fazer um pequeno, só explicação de que a mortalidade infantil, de facto, houve um aumento de 0,1 em relação de 2007, mas eu estou-lhe a falar, porque a mortalidade infantil aumentou 0,1 em relação de 2007 para 2006, o que, como se pode calcular, considerando que o número é tão baixo, que basta haver uma pequena alteração do número de mortes por ano para isto aumentar. Quanto ao número com aquilo que se referiu, que é ao aumento da prematuridade e do baixo peso, como se sabe, a prematuridade e o baixo peso não dependem exclusivamente ou muito pouco dos serviços de saúde. Depende de todas as outras, de muitas outras condições, e, portanto, não tem a ver com o acompanhamento das gravidezes e, portanto, não pode ser determinado. Não tem a ver com vários indicadores. Um deles, por exemplo, é o número de gravidez a decorrer em idades mais avançadas, e que isto é uma das razões e das causas para meter, porque nas idades mais baixas, nas adolescentes, vieram a diminuir. E, portanto, nós neste momento temos muito menos nascimentos em idades. As cesarianas, é verdade, que o aumento das cesarianas tem vindo a aumentar, aumenta no setor público, mas é muito mais baixo, felizmente, no setor público, e, como sabe, o problema da indicação da cesariana é algo que está em muita discussão, porque escolas alguns cientistas médicos que se desenvolvem na área da obstetrícia têm defendido o aumento das cesarianas. Contrariamente àquilo que eu, enfim, pela minha experiência até profissional, penso que será contraproducente. E, portanto, que é um dos indicadores que se deveria ter em atenção, de que a cesariana tem as suas indicações clínicas e que não deve ser por opção da mulher, embora, como se sabe, tem sido muito discutido e muito explícito em muitos, até artigos da opinião pública, muitos dos profissionais da obstetrícia a defenderem muito o aumento das cesarianas. É um indicador de qualidade, é um indicador que temos estado atentos à sua evolução e, portanto, que nos preocupa. Mas tem também, muitas vezes, a ver com isso. Quanto à outra questão que levantou, em relação a algumas das questões, nomeadamente com os critérios economicistas, e que foi ao lume esta semana sobre o prolongamento dos internamentos, os critérios de financiamento, isto tem a ver com uma das razões, e que foi posto, que é a legislação daquilo que são os GDHs e o financiamento de hospitais. Um GDH tem um tempo de internamento para o qual ele terá que ser atribuído por totalidade ao hospital. E, portanto, o que está neste momento a ser revisto é exatamente estas tabelas, porque face à evolução da forma como hoje se podem tratar e os critérios de diminuição de tempos de internamento, isto significa que é preciso haver atualização deste mesmo limiar dos tempos que necessários mínimos de segurança, que nem pode ser demasiado nem superior, para que o GDH tenha o valor global e inteiro que possa ser pago ao hospital. E este processo, dada a evolução, não só da forma como hoje os critérios clínicos e como se pode tratar, tem havido a modificar muito, isto é objeto neste momento de ser revisto. Por outro lado, a introdução também neste momento de GDHs para as áreas do ambulatório, obviamente que vai facilitar todo este processo, e portanto isto é uma preocupação que vai diminuir ou desaparecer face às mudanças que têm a ver, nomeadamente a estes problemas do internamento, e portanto não está a haver nem a criar riscos, nem a pôr em causa os problemas da segurança dos doentes por estas razões. Pois será. Quanto à outra questão, em relação aos recibos de ventos prolongados, aquilo que foi definido foi havia situações que era preciso de profissionais que estavam e que terminavam o seu contrato e que, face às alterações que se aproximam em janeiro de 2009, era necessário a segurança de manter esses profissionais a trabalhar e, portanto, a forma, neste momento possível, foi, de facto, prolongar, garantindo a segurança dos serviços e também da continuidade do trabalho, portanto, foi. Como sabe, estamos a partir de janeiro de 2008, existem outros, novas formas de contratação e, portanto, isso vai ter que ser intervido. Quanto a produção do Serviço Nacional de Saúde e a outra que foi levantada, nomeadamente o número de consultas e o número de não há, não corresponde à verdade, não há um aumento do número de urgências com a diminuição das consultas. Antes, pelo contrário, há um aumento há um aumento na produção na área das consultas e um aumento nas primeiras consultas em função das segundas, tendo o número de urgências vindo a manter-se o número igual àquilo que tem vindo a ser. E, portanto, estes números não são aqueles que nós temos na informação. Quanto à produção das cirurgias, é evidente que tem acontecido que tem havido um aumento progressivo das cirurgias por ano, 345 mil em 2006, 403 mil em 2007 e em 9 meses de 2008, 327 mil. É evidente que quando se aumenta a produção, obviamente que a produção mais implica não só uma boa gestão, mas obviamente é natural que os custos com o aumento da produção sejam inerentes a isso mesmo e têm que ser em certa contratualização considerados. Não é possível tratar mais doentes, não havendo, obviamente, alguma, não é uma produção, não é um aumento exponencial, mas tem que haver, obviamente, algum aumento nos custos, nomeadamente com o aumento do tratamento do número de doentes tratados. Quanto a outras das questões, que só, e depois o Sr. Secretário de Estado adjunto poderá responder, mas eu gostaria de fazer uma questão sobre os medicamentos que a Sra. Deputada Teresa Caia, todos estes medicamentos têm genéricos. Os genéricos são muito mais baratos do que aqueles nomes que citou, que são nomes comerciais. Portanto, a única coisa que nós temos que fazer exatamente neste é aumentar e é passar para os doentes a possibilidade de eles próprios pedirem a que seja prescrito os genéricos. E isto está a ser feito e o aumento dos genéricos tem sido mantido e tem sido progressivamente aumentado. Neste momento, nos últimos anos, tem havido um aumento muito significativo e, portanto, é por aí que nós vamos ter que aumentar, havendo isso, havendo a capacidade de aumentar exatamente esta prescrição. Quanto às questões da saúde 24 e algumas, não é verdade que a situação esteja um caos. A saúde 24 tem tido problemas dentro da própria empresa, que são problemas e que custo serviço garantido naquilo que tem sido a assistência e a resposta aos doentes se tem mantido. Houve uma campanha e, como sabe, todas estas linhas de atendimento telefónico têm fases e que é necessário renovar a sua divulgação junto da população e houve uma campanha de divulgação que fez com que a linha, o número de atendimentos de chamadas por dia tivesse um aumento exponencial passasse para 1.800 e neste momento estão em 1.600, o que significa que a linha foi capaz de responder em qualidade às pessoas que o procuram. Estamos neste momento, sendo ela gerida pela Direção-Geral da Saúde, tem havido um acompanhamento sistemático e muito próximo do seu funcionamento e daquilo que é a resposta ao utente, que é aquilo que nós temos que garantir que ele se mantenha. Não tivemos nenhuma indicação de que houvesse diminuição da qualidade do atendimento. No entanto, tem sido objeto constante seguimento e acompanhamento pela Direção-Geral da Saúde. Quanto aos estudos de satisfação, estamos a aguardar que a Comissão de Proteção de Dados nos permita fazer um estudo mais avançado, que ainda não houve essa resposta. Quanto às questões que que colocou também, e aí partilho a sua preocupação, com a linha de emergência nacional, com o INEM, obviamente que ela tem que estar segura. Houve, e várias vezes tem sido informado, houve uma mudança de um sistema informático que tem, que será de melhor capacitação para a linha poder responder melhor em qualidade. Ela, é um processo novo, mais complexo, o que leva necessidade muito grande de haver uma adaptação, e houve alguns períodos, como foi o que referiu, de números de chamadas que não foram atendidas. Esse número tem vindo a diminuir. Nos últimos dias temos... Não, nos últimos dias temos uma taxa que é aquilo que é a taxa considerada de segurança pelos valores internacionais. E, portanto, o número de chamadas que o valor que é indicado são 5%, o máximo, e nós neste momento temos a linha, na grande maioria dos dias, muito nos 5% ou muito próxima dos 5%. Tem a 5%,
80,
são cerca de 80.
1.500 a 1.800 por dia, faz os 5%.
Não foram. Não, nunca houve 500.
Nunca houve 500.
Nunca houve 500.
Nunca.
Não, temos os números.
Nem 200, nunca houve 200.
Pronto. Portanto, neste momento tem havido e medidas têm sido acompanhadas, nomeadamente para que este processo, e já foram tomadas medidas para que tudo esta questão dos atendimentos tenham sido ultrapassadas e, portanto, vamos considerar e a curto prazo que este processo esteja ultrapassado. E eu agora passava a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto. Senhora Presidente, pode mais
tem 33 minutos.
Sim, sim, mas eu penso que também vai passar a palavra aos senhores secretários de Estado para algumas respostas. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todos os senhores deputados. Se não se importam, eu começaria talvez por ordem inversa àquela que as questões foram colocadas e, portanto, começaria por responder ao Sr. Deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda, para lhe dizer que, em relação à afirmação que fez sobre o saldo acumulado do Serviço Nacional de Saúde, é falso aquilo que afirmou. Portanto, o saldo acumulado tem vindo a ser reduzido em termos do valor negativo, que é. Essa é a informação que já foi distribuída a todos os grupos parlamentares há uns dias, não hoje. Menos 352 milhões em 2007, menos 264 a previsão para 2008 e menos 218 a estimativa para 2009. Quanto à questão das verbas da venda do Hospital do Desterro, naturalmente que elas não estão previstas no orçamento para 2009, uma vez que a venda se concretizou o ano passado, em 2007. Essa verba foi recebida em 2007 e foi utilizada, conforme estipulava o Orçamento de Estado, na construção e remodelação de unidades de saúde familiares. Finalmente, quanto à questão do protocolo com os SAMs dos bancários, não percebi se o Sr. Deputado, na fase final da sua intervenção, mudou para a forma de interpolação ou não, para fazer coerência com a sua informação, com a sua declaração de que não queria fazer perguntas com base em jornais. Mas, de facto, faz bem em não o fazer. Eu recomendava-lhe que, de facto, consultasse o portal do Ministério da Saúde, onde tem informação correta sobre o que se passa com os protocolos, com os SAMs dos sindicatos dos bancários do Sul e Ilhas, com os SAMs dos sindicatos dos bancários do Centro e com os SAMs dos sindicatos bancários do Norte. E a realidade é, acordo entre o Ministério da Saúde e os SAMs dos sindicatos bancários do Sul e Ilhas, em terminar o protocolo no final de 2008, comum acordo por ambas as partes e no final do período que estava devidamente protocolado, e acordo entre o Ministério da Saúde e os dois sindicatos dos bancários do Centro e do Norte em manter o atual protocolo que vigora, que está previsto que vigora até ao ano 2010. Quanto às questões que o Sr. Deputado Bernardino Soares colocou, primeiro, completamente de acordo quanto à questão que coloca sobre a redução do preço dos genéricos e a manutenção do valor do preço de referência. Estamos neste trimestre em curso a criar uma situação de privilégio para os medicamentos de marca. e essa situação figurará apenas neste trimestre, ou seja, essa situação tem que ser corrigida já a partir de janeiro para que, de facto, isso não se verifique. Porquê é que essa situação se existe, digamos, neste trimestre, exatamente para evitar que, por falta de tempo de estudar um mecanismo adequado de adequação da fixação do preço de referência, a manutenção da regra anterior em que o preço de referência é o genérico mais elevado significaria, de facto, neste trimestre, uma transferência de custos do Serviço Nacional de Saúde para os utentes. E, portanto, entre prejudicar os utentes e criar uma situação, os utentes, portanto, os cidadãos, utentes do Serviço Nacional de Saúde, e criar durante um trimestre uma situação de eventual privilégio para os medicamentos de marca, a opção do Governo foi, de facto, deixar esta situação. Tem que ser corrigida até ao final do corrente ano, para que em janeiro isso não aconteça. Pagamento das dívidas, lá irei daqui a pouco. Em relação à senhora deputada Teresa Cairo, a senhora deputada diz-nos que não conhecemos o montante das dívidas, nem sequer o número de médicos. Senhora deputada, número de médicos ao serviço do Serviço Nacional de Saúde em 31 de dezembro de 2007, 24.857. Ao serviço em 30 de junho de 2008, 25.448. Quanto ao montante das dívidas, ele sempre foi, e é todos os anos, perfeitamente transparente, quando todos os serviços do Ministério da Saúde, sobre qualquer forma de gestão, publicam as suas contas e, portanto, diria-lhe eu, com uma frase que ficou célebre, é só fazer as contas para saber o montante das dívidas. Política de medicamentos e preços de medicamentos. Senhora deputada, tem razão na questão da unidade. Estamos ainda a ultimar a portaria que vai regulamentar a distribuição da unidade, ou seja, não há sequer ainda uma farmácia em que isso se faça, porque estamos ainda a tratar dos aspectos regulamentares. Agora, a senhora deputada fala em que se verifica um aumento exponencial do preço de medicamentos e trouxe alguns exemplos de alguns medicamentos que hoje, em Portugal, ainda têm um preço superior à média europeia. Eu gostaria de aproveitar em 2 minutos para recordar à Câmara que na mesma bancada em que a senhora deputada se senta, 2 anos e meio, 3 anos, um colega seu da sua bancada trouxe, aliás, várias embalagens de medicamentos para declarar a esta Câmara, à Assembleia da República, que estávamos numa situação inaceitável de que os preços dos medicamentos em Portugal eram mais altos do que noutros países europeus, nomeadamente em Espanha. Senhora deputada, devo-lhe dizer que o seu colega tinha razão. E o seu colega tinha razão porque, quando este governo tomou posse, e eu suponho que a senhora deputada sabe quem é que estava no governo, imediatamente antes deste governo tomar posse, a legislação que fixava o preço dos medicamentos dizia, de facto, os medicamentos em Portugal têm o preço mais baixo de um dos 3 países, Espanha, França e Itália. Só que essa mesma legislação dizia que essa comparação se fazia no momento em que o medicamento era introduzido no mercado. E nunca mais era comparado. E aquilo que no mundo aconteceu foi que nesses outros países os preços dos medicamentos foram sendo reduzidos E por isso, algures em 2005, ou no princípio de 2006, quando o seu colega trouxe para a Assembleia da República esse saco com medicamentos e que comparou com preços noutros países, estava cheio de razão. Tínhamos estado demasiado tempo parados, distraídos, enquanto os outros países tinham uma política de redução de preços de medicamentos. Isso não aconteceu em Portugal. O que é que este governo fez? O que é que este governo fez? Assinou, em fevereiro de 2006, um protocolo com a indústria farmacêutica. Nesse protocolo, para além de tetos de crescimento da despesa, fixou-se que, de facto, a aproximação aos preços num cabaz de país, que veio a ser definidos depois, mantendo os mesmos três e juntando a Grécia, e passando para um regime de média de preços e não o preço mínimo, que essa comparação se fizesse todos os anos e não apenas no momento da introdução. E que essa aproximação, porque tínhamos estado muitos anos parados, se deveria fazer de uma forma gradual até 2009 e não de uma única vez. E que essa aproximação deveria abranger apenas os medicamentos mais caros, acima de 15 euros, deixando até 2009 de fora os medicamentos mais baratos, abaixo de 15 euros. E dizia mais, que estando, de facto, a maior parte dos medicamentos em Portugal com preços acima da média e que, portanto, o trabalho de aproximação à média desses países era no sentido da redução, também há casos em que em Portugal os medicamentos estão abaixo da média e que, nesses casos, a aproximação fica suspensa até 2009. Ou seja, nos medicamentos em que hoje se verifica que o preço em Portugal é inferior à média europeia, essa aproximação está suspensa até 2009. Na minha modesta opinião, isto chama-se fazer um trabalho sensato de corrigir um erro que foi cometido durante muitos anos, em que, no nosso país, ficámos distraídos a assistir àquilo que os outros países fizeram de adaptar os preços dos medicamentos às condições concretas. E isso, senhora deputada, começou a ser feito em 2006. E o que aconteceu foi, em 2007, em abril de 2007, os preços dos medicamentos acima de 15 euros, que tinham preços superiores à média europeia, foram reduzidos o seu preço no valor de um terço da diferença encontrada. Em abril de 2008, com base na comparação feita em janeiro de 2008, foi reduzidos os preços dos medicamentos com valor, com preço superior a 15 euros em Portugal e que são superiores à média europeia, em metade dessa diferença. E aquilo que a portaria em vigor prevê é que em abril de 2009, depois da comparação feita com os valores em vigor em janeiro de 2009, será feito o último acerto de contas. Senhora deputada, se ao fim deste trabalho todo a conclusão é dizer que houve um aumento exponencial de preços, quando aquilo que se fez nestes três anos foram duas vezes, baixa generalizada de 6%. Em abril de 2007, baixa de um terço da diferença para a média europeia de todos os medicamentos com preço superior a 15%. Em abril de 2008, baixa de 50% da diferença para a média europeia de todos os medicamentos com preço superior a 15 euros. Em outubro de 2008, baixa no máximo 30% de quase todos os medicamentos genéricos. Se depois disto a senhora deputada diz que há um aumento exponencial de preço dos medicamentos, senhora deputada, se não fica convencida com as declarações do Secretário de Estado, recomendo-lhe consulte as páginas do Instituto Nacional de Estatística, coisa que, aliás, seus colegas do PSD fizeram há 2 anos, quando no mês de repente apareceu um aumento de 7%, depois nunca mais falaram nisso. Porquê? Porque se consultar as páginas do Instituto Nacional de Estatística naquilo que diz respeito ao índice de preço de medicamentos, encontra valores atuais exatamente ao mesmo nível de 2002. Quanto às dívidas, quanto à questão, antes das dívidas, um comentário à intervenção do Sr. Deputado Vítor Batista, que de facto nos diz que as contas da saúde, do Serviço Nacional de Saúde, estão em ordem, e isso é muito importante. Estão em ordem porque foram postas em ordem através não só de um orçamento retificativo que foi necessário fazer em 2005, mas também porque, a partir daí, o orçamento inicial do Serviço Nacional de Saúde, em todos os anos subsequentes, nunca mais andou para trás. E, portanto, as contas do Serviço Nacional de Saúde estão em ordem, e estão em ordem ao longo dos 4 anos desta legislatura, porque, de facto, este Governo, e essa é a grande novidade nas contas do Serviço Nacional de Saúde, é que nunca mais se andou para trás na dotação inicial do Serviço Nacional de Saúde. Criaram-se condições para que a gestão pudesse ser rigorosa e as contas pudessem estar em ordem. Questão das dívidas. O facto de as contas estarem em ordem, o que quer dizer é que receitas e despesas cada ano, ou seja, a exploração de cada ano em termos daquilo que são as receitas e daquilo que são as despesas de todos os serviços integrados no Ministério da Saúde, e já agora, em resposta ao Sr. Deputado Carlos Miranda, que reclamava sobre o processo de consolidação das contas, como é que está, e, portanto, na sequência de uma recomendação do Tribunal de Contas, esse é um processo que está em fase final, ou seja, tenho desde há 2 ou 3 dias no meu gabinete a proposta da Administração Central, como de facto para concretizar a recomendação do Tribunal de Contas sobre o processo de consolidação de contas do Serviço Nacional de Saúde, e portanto, naturalmente, que as recomendações do Tribunal de Contas são, como é normal e esperado, acatadas pelo Governo. Agora, a questão, digamos, das dívidas. Portanto, contas em ordem, é verdade, receitas e despesas equilibradas, conforme temos vindo a demonstrar ao longo dos anos. Isto quer dizer que não há dívidas? Nunca foi negado, e eu relembro-me o ano passado de termos, suponho que nesta mesma sala, já não posso garantir, mas exatamente por esta ocasião, debate na especialidade do Orçamento de Estado para 2008, os senhores dizerem que as dívidas estão a aumentar, ou seja, há um descalabro nas contas, e de eu ter tido a oportunidade de dizer, no final do ano, as dívidas não serão maiores, serão inferiores àquelas que eram no final de 2007. Senhores deputados, isso verificou-se. Isso não questiona as contas. Porquê este processo de pagamento das dívidas? É, digamos, um complemento à decisão do Governo de propiciar que, de facto, todos os organismos do Estado possam diminuir os seus prazos de pagamento. E a razão, percebe-se, ou seja, na atual conjuntura económica, é importante que, e havendo problemas de liquidez na economia, é importante que todos os serviços do Estado tenham condições para cumprir os seus compromissos com os fornecedores. E a mesma questão se coloca em relação ao Ministério da Saúde. O compromisso do Governo em ajudar a economia portuguesa a enfrentar os momentos de crise internacional em que vivemos exige que em todos os ministérios se ponha à questão o que é que pode ser feito para auxiliar a economia portuguesa. E essa questão foi posta também no Ministério da Saúde. E a resposta foi clara, Sr. Deputado. não é aumentando a despesa que o Ministério da Saúde pode ajudar a superar esta crise. O papel que o Ministério da Saúde pode ter é encontrar formas de pagar a quem deve e pagar e reduzir os prazos de pagamento. E é isso que está feito, é esse o sentido do decreto-lei que o Conselho de Ministros do passado domingo aprovou e, portanto, não está na proposta que o Governo apresentou à Assembleia da República e que visa o quê? Ponto 1. Certamente que também se recordam, os senhores deputados têm, também acompanham a área da saúde há bastante tempo, que o Governo, há cerca de 2 anos e meio, criou um fundo de apoio aos pagamentos do Serviço Nacional de Saúde, na altura destinado exclusivamente para pagar às farmácias. E já agora permita-me introduzir aqui um parênteses, que nessa altura... a criação desse fundo veio exatamente na sequência da regularização dos 800 milhões de euros que o Sr. Deputado falou. E que eu me permito que sugerir-lhe que porque é que esses 800 milhões de euros apareceram nas contas do Serviço Nacional de Saúde. Vou-vos pedir que não me levem a mal, mas talvez perguntando ao Sr. Deputado Adão e Silva e à Sra. Deputada Regina Bastos, os esclarecimentos sejam mais úteis do que o meu. Porque eu relembro que esses 800 milhões de euros apareceram como 300 milhões em 2003 para pagar às farmácias, aos quais se acrescentaram 300 milhões em 2004, aos quais se acrescentaram 200 milhões em janeiro de 2005. E, portanto, tem ao seu lado e atrás de si membros dos governos que decidiram isso e, portanto, o porquê que isso foi feito, melhor do que eu, eles certamente lhe poderão dar as respostas. Pela parte que me toca, a situação que eu encontrei quando assumi funções como Secretário de Estado em março de 2005 foi a dívida do Ministério da Saúde ao Tesouro em 800 milhões de euros. E deixe-me dizer-lhe que provavelmente acho que fizeram muito bem, mais importante do que uma dívida do Serviço Nacional de Saúde ao Tesouro, começaram de facto a criar condições para que o Ministério da Saúde pagasse a dívida às farmácias a tempo e horas. E sabemos todos como é importante para que se possa desenvolver uma política de saúde autónoma, ter essa dívida paga a tempo e horas. Mas a situação era da existência dessa dívida e essa dívida foi regularizada em fevereiro de 2006, como disse, portanto, através de uma operação de tesouraria, mas, como sabe, encontrámo-la e não aumentámos. Por prudência, nessa altura, exatamente para manter o mesmo objetivo que levou à constituição dessa dívida ao Tesouro de 800 milhões de euros, o Governo criou o Fundo de Apoio ao Pagamento do Serviço Nacional de Saúde, com o objeto apenas, com a finalidade de pagar às farmácias as responsabilidades do Estado quanto aos medicamentos. E dotou esse fundo de 200 milhões de euros no início de 2006. Esse fundo nunca foi utilizado desde o início de 2006 até hoje. Ou seja, o orçamento do Serviço Nacional de Saúde, desde essa altura até hoje, sempre foi capaz de respeitar os compromissos de pagar a tempo e horas aos fornecedores para quem esse fundo se destinava. E, portanto, o que o Governo fez nesta altura é alargar o âmbito de utilização desse fundo, em vez de apenas por pagamento às farmácias, a qualquer fornecedor de qualquer unidade de saúde, alargar a possibilidade de dotação desse fundo, não apenas pelo Tesouro naturalmente, mas através de subscrição de unidades de participação pelos próprios hospitais-empresa, e, portanto, aquilo que o Governo decidiu, aprovou o decreto-lei no passado domingo, e naturalmente aprovará um despacho regulamentar logo que esse decreto-lei esteja publicado, é que esse fundo será utilizado pelos hospitais em empresa, um, para estes hospitais aplicarem as suas disponibilidades em vez de estarem aplicados em depósitos normais no Tesouro ou eventualmente na banca comercial, serem aplicados nesse fundo. As disponibilidades dos hospitais EPE à data de 31 de agosto eram de 850 milhões de euros. Destes 850 milhões de euros, a grande maioria é, de facto, capital desses hospitais. O funcionamento do fundo preverá que, para respeitar que esse capital serve para fazer os investimentos, os hospitais poderão resgatar essas unidades sempre que precisarem desse capital para pagar os seus investimentos. Da parte da despesa, o fundo poderá fazer empréstimos, não subsídios, empréstimos aos hospitais empresa que precisem desses empréstimos para pagar as suas dívidas. E, portanto, aquilo que o mecanismo do fundo cria é um mecanismo de utilizar as verbas disponíveis nos hospitais, garantindo que essas verbas continuam a figurar nos ativos dos balanços desses hospitais, deixam de estar em depósitos à ordem, passam a ser unidades de participação, e garantindo que os hospitais que vão receber esses empréstimos, a dívida não desaparece. Transforma-se de uma dívida aos fornecedores numa dívida ao fundo. O que é que isto significa? Não há aqui o repetir de uma asneira que foi feita durante muitos anos tão bem, que é dar subsídios aos hospitais para tapar buracos, premiando claramente os hospitais com má gestão. Não é disso que estamos a falar. Não há alteração com este mecanismo nos balanços dos hospitais entre os valores que estão no ativo e os valores que estão no passivo. Senhor Presidente, me permite este último esclarecimento. Senhor Deputado, a resposta a isso é o princípio muito importante do respeito pela autonomia da gestão empresarial cede, neste caso, perante o princípio do interesse público de ajudar a economia portuguesa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado Francisco Ramos. Agora pode o Sr. Secretário de Estado Manuel Pizarro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente da Comissão de Saúde, Srs. Deputados. Só muito brevemente para complementar o esclarecimento de dois ou três temas. Reforma dos cuidados de saúde primários. Sr. Deputado Carlos Miranda, a norma orçamental a que se referiu tem a ver com a reorganização da Administração Central do Estado no âmbito do prazo, não tem nada a ver com a criação dos regulamentos do Centro de Saúde, que vai ser tranquilamente prosseguida naquilo que é a sua componente juridicamente estabelecida. Sr. Deputado Vítor Batista, um estudo que existe de uma instituição da Universidade Nova de Lisboa, do GANEC, que prevê que os custos com os gestores dos cuidados de saúde primários, com o novo, após a reforma, se reduzirão de 7,5 milhões de euros para cerca de 5,2 milhões de euros. Portanto, é o que está previsto em termos de despesa com a gestão dos cuidados de saúde primários. É um estudo universitário que, aliás, foi encomendado e julgo que está publicado no site da Missão dos Cuidados de Saúde Primários já há mais de um ano. Relativamente ainda ao INEM, eu não podia deixar de aproveitar, na sequência desses esclarecimentos que já foram prestados pela Sra. Ministra, de esclarecer que, em termos de atividade efetiva do INEM, sendo certo que existirão alguns problemas que temos que corrigir, chamar a atenção para o que tem sido a evolução da atividade do INEM e utilizar a comparação dos números entre o primeiro semestre de 2007 e o primeiro semestre de 2008. Número de chamadas atendidas, 700 mil. Manteve-se o número igual entre o primeiro semestre de 2007 e o primeiro semestre de 2008. Número total de acionamentos das VMEDs. Aumento de 33%. Passaram de 28 mil para 35 mil os acionamentos das VMEDs, primeiro semestre de 2007 para primeiro semestre de 2008.
total de acionamento de saídas de ambulâncias, considerando aqui as ambulâncias INEM, mais as ambulâncias dos PEMs, que são ambulâncias INEM alocadas nos bombeiros voluntários, como se sabe. O aumento de 15,6%, passaram de 222 mil para 260 mil o número de acionamentos. Isto para dizer que, desse ponto de vista, os portugueses podem estar absolutamente tranquilos. O sistema de emergência hospitalar está muito mais desenvolvido do que o que estava anteriormente, e essa tendência de evolução que se vem-se a verificar ao longo de todo este milénio tem-se acentuado de modo muito particular de 2006 para cá. O número de meios colocados à disposição e a utilização efetiva desses meios tem aumentado muito, sendo natural que num sistema que atende, estes números já foram por nós várias vezes ditos, que atende 4 mil chamadas por dia, haja sempre uma outra dificuldade que devem ser naturalmente elencadas, que necessitam de medidas para ser corrigidas, mas que não nos podem fazer de esquecer o enormíssimo trabalho que os profissionais do INEM, todos os profissionais do INEM, fazem todos os dias em favor da saúde dos portugueses. Ainda ontem tivemos a ocasião de ver num incidente com um gás tóxico acontecido numa escola aqui da região da Grande Lisboa, aquilo que foi a prontidão, a rapidez e a qualidade da resposta do INEM. Resposta é essa que, aliás, é dada em todo o território nacional, em condições de grande sacrifício e exigência profissional da parte dos profissionais do INEM, que eu acho que deve ser realçada e enaltecida. Muito obrigado.
Muito bem. Vamos então passar à segunda ronda de perguntas, 5 minutos a cada grupo parlamentar. Naturalmente que os deputados também podem organizar-se e, querendo utilizar esse tempo, distribuir por mais que um senhor deputado. Do PST, está inscrito o deputado Adão e Silva para falar. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor Presidente. Começo por cumprimentá-los e cumprimentar a senhora Ministra e os senhores secretários de Estado. Também as senhoras e os senhores deputados. Começo a minha intervenção por uma notícia que refere uma declaração do Sr. Secretário de Estado, Manuel Pizarro, que, referindo o horário de funcionamento dos centros de saúde previstos no Decreto-Lei 28/2008, diz no número 2 do seu artigo 6º que deixarão de funcionar os centros de saúde entre as 20 horas e as 8 da manhã. E o Sr. Secretário de Estado diz que este processo será tranquilamente negociado com a comunidade local. Acabo de citar esta proclamação cândida do Sr. Secretário de Estado, Manuel Pizarro. E eu digo cândida pelo seguinte, tranquilamente como? Porque, bem vê, Sra. Ministra, o Sr. Ministro que a precedeu andou feito Messias pelo país a pregar bem-aventuranças. E as bem-aventuranças subsumiam-se ao seguinte, aos senhores Presidentes de Câmara e às comunidades locais, era dito, assinem este protocolo de extinção ou de redução dos serviços de urgência, porque nós vamos dar compensações, nomeadamente ao nível de meios móveis pré-hospitalares. Se a Sra. Ministra entender. Muito obrigado. E, de facto, as populações e os presidentes de Câmara, vários, coassinaram protocolos onde eram extintos os serviços de atendimento permanente e algumas urgências, desde Caminha a Miranda do Douro, desde o Cadaval até Ourique. E em protocolo está até escrito que, no dia 1 de janeiro de 2008, será instalado um helicóptero em Ourique, outro em Aguiar da Beira e outro em Macedo Cavaleiros. Só que, olhando para o Orçamento de Estado, que é o que estamos a discutir, verificamos no que tem a ver com o orçamento do INEM, e leio, relativamente ao INEM, o orçamento de despesa para 2009 ascende a 90,4 milhões de euros, sendo superior ao valor orçamentado para o corrente ano, em 47,3 milhões de euros. Este aumento de despesa tem contrapartida no aumento da receita própria consignada ao INEM, com origem nos prémios de seguros, como determina a sua lei orgânica, cuja taxa passa de 1 para 2%, com vista ao desenvolvimento do programa de reestruturação da rede de urgências em curso, que tem subjacente o encerramento de urgências hospitalares e SAP, e consequente reforço dos meios operados pelo INEM, nomeadamente a rede de ambulâncias. Quanto a helicópteros, nada. E, portanto, Senhora Ministra, algumas perguntas têm de ser aqui colocadas, porque há aqui um compromisso de honra. E os compromissos de honra são para ser assumidos. Porque senão, como é que o Senhor Secretário de Estado, Manuel Pizarro, vai andar tranquilamente a negociar com a comunidade local o encerramento dos centros de saúde entre as 20 horas e as 8 da manhã? Ninguém vai querer isto tranquilamente. Tudo menos tranquilamente. Por isso, Senhora Ministra, o meu tempo esgota-se e eu faço-lhe as perguntas que tenho de lhe fazer nestas circunstâncias. Primeiro, e farei as perguntas muito lentamente, que é para que a Senhora Ministra possa retê-las e, eventualmente, até passar aos Senhores Estados de Estado, se assim entenderem, responder. A primeira é saber se, durante o ano 2009, ao entrar em vigor a regulamentação do Decreto-Lei 28 de 2008, quando é que vai iniciar-se o processo de encerramento noturno dos centros de saúde entre as 8 da noite e as 8 da manhã? Primeira pergunta. Segunda é, vai ou não avançar o processo de aluguer dos helicópteros prometidos às populações como contrapartida à retirada dos serviços, porque o que está aqui em causa é as populações que foram, de algum modo, ludibriadas, porque lhes foi prometido um meio de apoio pré-hospitalar, ou pré-urgência, ou emergência, que agora parece que nunca mais acontece. Vamos ver. Já agora, quando é que vai ser lançado o concurso? Porque não podemos continuar naquela situação em que é daqui a um mês, daqui a dois meses, depois o Senhor Estado de Estado vem ao Parlamento ser dentro de umas semanas e depois os governadores civis, numa azáfama extraordinária, dizem não, é daqui a três meses. Enfim, fazendo o seu papel de uma forma mais ou menos penosa. E, portanto, quando é que se espera, que é a pergunta final, que é o que importa às populações, tanto os helicópteros como as equipas técnicas e médicas estejam no seu devido lugar? Esta é, Senhora Ministra, a pergunta que queria fazer, o grupo de perguntas que queria fazer. Agora, finalmente, uma só, Sr. Presidente, tem a ver com o orçamento. O orçamento do INEM cresceu da forma que já se referiu, 110%, e é feito à custa de uma repercussão direta das pessoas que pagam seguros. E a perspectiva que havia era que, já que tanto se reduziu a despesa do Serviço Nacional de Saúde, nos vários cortes que teve os vários conjuntos de serviços, a pergunta é se, obedecendo à lei do próprio INEM, não estaria mais correto transferir para o aumento de respostas do INEM aquilo que seriam as verbas do próprio Orçamento de Estado, porque no artigo 11, onde são referidas que as verbas dos seguros entram no INEM, também está como número 1, que são as verbas do Orçamento de Estado. E, portanto, a perspectiva que havia é, já que há redução de serviços, já que há fusão de serviços, deve ter havido redução de custos. Se houve redução de custos, porque não houve este encaminhamento, estas poupanças, se é que já, para o funcionamento acrescido do INEM, e porque é que teve-se lançar mão, afinal, desta responsabilidade, ou se quiserem, porque é que teve-se ir ao bolso, mais uma vez, do cidadão, pedindo desculpa pela expressão prosaica que acabo de utilizar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Adão e Silva. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Almeida, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, eu voltaria à questão da política do medicamento. E voltaria porque, olhando para a questão da política do medicamento com a racionalidade e a seriedade que a política do medicamento merece, nós, de facto, encontramos em todos os governos e na política de todos os governos o enfrentar problemas de grande complexidade. E são problemas de grande complexidade relacionados naturalmente com a presença no campo do medicamento de, fundamentalmente, de três agentes. O Estado e os cidadãos, relativamente aos quais o Governo tem que ter uma política assertiva para defender quer os interesses do Estado, quer os interesses dos cidadãos, isso deve prevalecer na política do Governo, mas também dos agentes económicos. Os fabricantes, os armazenistas e os distribuidores, os retalhistas, perdão, relativamente aos quais terá que haver também uma política que lhes permita ter sustentabilidade económica. E este equilíbrio deste jogo entre estes diversos agentes, com o Estado e os cidadãos à cabeça, que um governo pode fazer uma política assertiva ou não relativamente ao medicamento. Não vão muito longe os tempos em que se vivia em Portugal uma situação de preços de medicamentos em roda livre. Eu recordo que tivemos anos em que a subida de despesa em medicamentos se cifrava em quase dois dígitos. Andámos em casas de 8, 9% na subida do preço dos medicamentos. Uma autêntica roda livre. O Sr. Secretário de Estado já lhe explicou, e muito bem, de uma forma muito didática, como é que este Governo tem vindo a enfrentar paulatinamente este processo de uma gestão racional da relação com os agentes, por um lado, e também para preços sustentáveis. Este Governo introduziu mecanismos regulatórios, que o Sr. Secretário de Estado muito bem definiu e apresentou. E eu gostaria de fazer uma referência a uma situação que é recorrente nas nossas audições, nos nossos debates parlamentares, relativamente à questão do DCI. E de uma forma recorrente é trazido à coação, porque não há prescrições de DCI, e eu gostaria de referir que, efetivamente, isto é uma questão que não se coloca, não se deverá colocar do ponto de vista real, Sra. Deputada, porque a grande maioria das prescrições neste país estão por DCI, porque são prescrições eletrónicas. O que a Sra. Deputada não deve fazer, por uma questão de fazer eco a algumas notícias que vêm na imprensa, deve ir aos centros de saúde, deve ir às consultas externas dos hospitais e verificar in loco o que é que se está a passar. E também perceber uma outra coisa, Sra. Deputada, é que na questão do DCI e das prescrições, há uma coisa que nós todos devemos reconhecer e não devemos abdicar, é que a decisão final do medicamento, da opção do medicamento, deve ser do médico e do utente, e, portanto, em segunda instância, poderá ser, eventualmente, do farmacêutico. Mas esta questão é importante para a senhora refletir sobre o que está em causa, porque DCI já está vertido nas receitas eletrónicas, que são a esmagadora maioria das prescrições deste país. Eu queria colocar uma questão ao senhor Secretário de Estado, que muito bem definiu estes mecanismos regulatórios, que depois foram reforçados, para além do que o senhor Secretário de Estado referiu, foram reforçados com aqueles mecanismos dirigidos aos genéricos, relativamente às cotas de 50%, 60% e 70%, que foram fazendo baixar também alguns destes medicamentos genéricos. E queria-me referir à questão da evolução da cota dos genéricos e à importância da última portaria, 1016, relativamente àquilo que nós fomos avaliando e fomos monitorizando. Nós, em 2004, com os governos do PSD e CDS, tínhamos uma cota de genéricos de 7.9 e 4.8, ou seja, em valor e em volume, passámos para uma cota significativamente superior, 19.3 e 13%, mas há aqui uma decalagem, uma discrepância muito grande entre o valor, 19.3%, ou perto disso, e o volume, de cerca de 13%. Portanto, há aqui uma situação que nós para a qual nós devemos olhar com muita racionalidade e percebermos o que é que está em causa. Portanto, os mecanismos regulatórios para os medicamentos genéricos não eram suficientes. E a portaria trouxe uma forma administrativa o abaixamento de 30% no preço desses medicamentos. Mas não ouvimos da parte dos partidos da direita um regozijo ou então a apresentação de uma solução alternativa na mesma funcional e correta e positiva para esta situação. Não. Levantou-se a bandeira de que isto ia criar desemprego no setor. Senhores deputados, é bom que tenhamos uma atitude assertiva, frontal, racional sobre esta situação e caminhemos todos numa lógica de, naturalmente, com as nossas divergências, mas caminhar numa lógica de convergência para defender os interesses do Estado e dos cidadãos. A questão que eu queria colocar ao Senhor Secretário de Estado tem a ver com isto. Que é um homem de contas e traz-nos sempre aqui contas muito bem feitas. Na sua opinião, na sua avaliação, aquilo que vamos conseguir com esta portaria e com o abaixamento dos 30% andará em linha com aquilo que se está a passar, por exemplo, no Reino Unido e na Alemanha, que têm cotas de utilização de genéricos muito superiores às nossas e, portanto, nós, em termos de preço, vamos aproximar desses dois países e, como tal, termos potencialmente hipótese de vir a acompanhar esses países em termos de volume e de valor ou as contas que o Sr. Secretário de Estado eventualmente sejam outras. E, portanto, estamos a caminhar para aquilo que está a passar no mercado do Reino Unido e da Alemanha com esta medida dos 30%. Muito obrigado. Só para rematar, é uma questão que também é recorrente na comunicação social e nas conversas com os nossos cidadãos e com os nossos colegas, tem a ver com a situação dos novos hospitais. Eu gostaria que a Sra. Ministra pudesse fazer uma referência o ponto da situação do lançamento dos concursos e a situação concreta dos novos hospitais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Almeida. Tenho a palavra a Sra. Deputada Teresa Queiro, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, Francisco Ramos, agradeço a explicação tão detalhada sobre a portaria de 2007. Agora, devo dizer com toda a franqueza, pode dar explicações que quiser e com a entoação semântica que entender. A verdade é que as pessoas, num cabaz de medicamentos tipo, estão a gastar mais. E o Sr. Deputado Jorge Almeida, o Sr. Deputado Jorge Almeida fica sempre aos pulos na cadeira quando se fala na prescrição por DCI. Eu devo dizer que a prescrição por DCI até pode já ser uma prática mais corrente nos centros de saúde, mas como o Sr. Deputado sabe, não é só nos centros de saúde que são prescritas as receitas, desde os hospitais e também no privado. E quem é que comparticipa? Não é o Estado? E digo-lhe uma coisa, enquanto não houver essa generalização, eu compreendo o embaraço da tutela, porque, e os senhores são médicos, sabem que é uma questão delicada, uma imposição, uma inversão do ónus, uma inversão do princípio quanto à prescrição, é algo que tem que ser negociado com a ordem dos médicos, mas a verdade é que não o estão a fazer. E a verdade é que a norma não é a prescrição de acordo com o princípio ativo, e os senhores sabem isso perfeitamente. E só a partir daí é que haverá uma liberdade total de ação, e do próprio utente e de quem o aconselhará. E, portanto, ó Sr. Deputado, não fique nessa exaltação cada vez que falo no incumprimento da prescrição generalizada por DCI, porque isso é uma realidade. Senhora Ministra, os senhores acham que o CDS tem alguma implicação específica com o Dr. João Golão? Mas a verdade é que o Dr. João Golão, não é Dr. João Golão, com certeza que é, o Dr. João Golão é que parece ter uma implicação relativamente ao cumprimento dos objetivos e da função que lhe está cometida. Saiu há uns dias, foi apresentado há uns dias, o relatório do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, que nos coloca num confrangedor lugar no que se refere à infecção com o vírus da SIDA por parte de pessoas... Oh, Sra. Deputada, calma, os senhores ficam muito nervosos. Em 2006, reportando-nos aos dados de 2006, no universo de 3 mil infecções na Europa, 703 são portuguesas. Isto em meio de toxicodependentes. É evidente que houve uma evolução, mas em todo o caso ainda temos 8 vezes mais do que a média europeia. E o que eu pergunto à Sra. Ministra é como é que comenta esta situação, que é confrangedora. E também aproveito para lhe perguntar, visto que o Partido Socialista não viabilizou o nosso pedido do CDS para que a Sra. Ministra viesse à Comissão Parlamentar pronunciar-se sobre a fuga massiva, enfim, em todo caso, se é que podemos dizer que é massiva, de 40 profissionais do IDT que pediram a sua saída, para além de situações de irregularidades que resultam, enfim, não serão praticadas com dolo, nem com intuitos criminosos, mas uma falta de rigor evidente no acompanhamento de alguns doentes que muitas vezes não são devidamente observados e lhes são atribuídas de uma forma pouco rigorosa as terapêuticas de substituição e depois essas terapêuticas de substituição entram num mercado ilegal, enfim, que pode ser considerado tráfico de droga. E, portanto, o que eu lhe pergunto, Sra. Ministra, é como é que comenta não só esta situação vivida no IDT, como os resultados que estão à vista. Como é que é possível que, existindo este Instituto, não tendo ele manifestado, apesar de várias vezes instado por nós, não tendo ele manifestado carências e necessidades acrescidas, como é que, em todo caso, temos um número de infectados de SIDA em meio de toxicodependentes 8 vezes superior à média europeia? E perguntava-lhe se a Sra. Ministra tem alguma ideia o que é que o Dr. João Golão terá querido dizer quando foi confrontado com o facto de vários clínicos terem decidido sair, que ele tenha respondido que é um sentimento óbvio de insatisfação em relação, porventura, a algumas decisões do Ministério da Saúde. E eu pergunto-lhe quais poderão ser estas decisões do Ministério da Saúde. Só para concluir, muito rapidamente, Sra. Ministra, relativamente à margem, eu tenho que tomar como boa a sua resposta. Imagino que a Sra. Ministra esteja a responder com base nos elementos que lhe são dados. No que se refere às chamadas não atendidas no INEM, que estaria dentro da margem de controle, no limiar da segurança de 5%. Não são essas as informações que vêm, obviamente, dos profissionais do INEM. Mas o que eu lhe pergunto, Sra. Ministra, é qual é o rácio de profissionais por turno, porque, tanto quanto sei, o rácio de profissionais por turno é de 8 e o INEM está a funcionar muito abaixo desse rácio, tanto quanto me dizem, em metade. E isso colocaria, obviamente, questões estruturais. Só para acabar, Sra. Ministra, o Partido Socialista, e presto até homenagem a isso, comprometeu-se com a construção do Hospital do Seixal, por razões óbvias. O Seixal tem uma população de 120 mil habitantes, com uma taxa de natalidade muito elevada, e esta população vê-se obrigada a deslocar-se para o Hospital da Almada, Garcia de Horta, congestionando esse mesmo hospital. Os senhores têm vindo, e o seu antecessor nomeadamente, a prometer uma unidade com vários serviços, o hospital de dia, ambulatório, reabilitação e materno-infantil. Essa proposta, esse projeto inicial tem vindo, o Sr. Ministro tem aqui declarações do seu antecessor, mas tem vindo a sofrer um desbaste no que se refere aos serviços planeados para esse hospital. E o que eu lhe pergunto é, que serviços é que o Hospital do Seixal vai abranger e para quando é que se tornará uma realidade? Então, eu peço desculpa, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Queiro. E agora a palavra ao Sr. Deputado Eugênio Rosa, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu gostava de pôr algumas questões relativamente às contas do Serviço Nacional de Saúde. Eu penso que é uma questão fundamental para nós e, com certeza, para a Sra. Ministra, a transparência das contas públicas. E começo por me congratular com a posição tomada pelo seu Secretário de Estado, quando, contrariando A posição tomada ali por senhor, o deputado Vítor Batista, deu a ideia, ou pelo menos ficamos com essa convicção, de que o governo também defende a consolidação das contas a nível do Serviço Nacional de Saúde. Ah, não fiquei, interpretei mal, então estou a ver que estavam alinhados um com o outro. Era fartura a mais. Era fartura a mais. E nós dizemos que a transparência, e estou a falar não só sobre o ponto de vista político, mas também técnico, que a transparência das contas do Serviço Nacional de Saúde passa necessariamente para a sua consolidação. E passa necessariamente para a sua consolidação, porque, em primeiro lugar, os hospitais EPS estão no âmbito, ou pertencem ao Serviço Nacional de Saúde, embora sejam entidades juridicamente independentes. Por outro lado, é fácil ao gestor global transferir prejuízos ou saldos negativos do setor público administrativo para o hospital EPS. E eu vou-lhes dar um exemplo. Eu estou a olhar aqui para as contas que nos foram fornecidas, agora anexo a este orçamento. Eu olho aqui para as transferências correntes. O aumento, portanto, do orçamento de Estado para o Serviço Nacional de Saúde é 2,9%. Do Serviço Nacional de Saúde, as transferências do Serviço Nacional de Saúde para os EPS, o aumento é apenas de 1,8%. Portanto, é fácil, eu não estou a dizer, eu tinha que analisar os universos, mas como não nos foram dados sobre os universos, é sempre fácil para o gestor global, e desde que consiga isolar e esconder o que acontece nos EPS, portanto, esconder, transferir situações pouco claras, e como eles ficam, como os seus dados ficam, não são fornecidos à Assembleia da República, naturalmente a Assembleia da República não tem uma ideia clara e global da situação do Serviço Nacional de Saúde. E a confirmar esta situação, até o ano passado, este ano não aconteceu, e é uma questão que eu ponho ao governo, porque é que isso não sucedeu. Até o ano passado forneceram-nos dados, embora não consolidados, quer dos hospitais SPS, quer dos hospitais EPS. E utilizando os dados dos hospitais EPS, este ano não vi, não sei porquê, gostava que o governo explicasse. Eu utilizando os dados dos hospitais EPS, só esses dados não os consolidando, concluímos que esses hospitais tinham acumulado num período de 2003 a 2007, e 2007 ia só até 9 meses, a nível de resultados operacionais, cerca de 805 milhões de euros negativos. Negativos. Os resultados totais, pois havia ali algumas, eu não digo manipulações contabilísticas, verdadeiras manipulações contabilísticas, que eu até vi alguns deles, e cheguei à conclusão, e os resultados operacionais eram reduzidos para metade. Portanto, mas eram resultados negativos, eram significativos e estavam lá. E eu, quando, por exemplo, comparo aqui dados que nos deram, fornecidos, anexos a este relatório de 2009 e ao relatório de 2008, nota-se que, constata-se, e vou-lhes dar esses dados, constata-se que a simples mudança do universo, o universo que significa a transferência de hospitais, SPIs, EPIs, reduz o saldo negativo no chamado Serviço Nacional de Saúde, o que significa, na prática, que uma parte desse saldo negativo seguiu com os hospitais EPS, é isso que eu estou a dizer. Portanto, como é que é possível nós sabermos a verdadeira situação a nível do Serviço Nacional de Saúde? E o senhor deputado Vítor Batista, que devia estar a ouvir para compreender os problemas que levanta, não termos dados globais e consolidados sobre o Serviço Nacional de Saúde? E nem percebo porque é que o governo, e agora o secretário de Estado depois vai-me responder, mas disse-me que não defende a consolidação, e essa posição está em contradição flagrante com a posição do Tribunal de Contas. Exatamente. E quer que eu leia? Eu leio, ao Sr. Secretário de Estado. Eu vou ler. Num parecer feito pela juíza da área da saúde, que elaborou o relatório das contas geral do Estado de 2006, que ela escrevia. As contas do Serviço Nacional de Saúde, já que está a dizer que não vou, sou obrigado a ler, não dão uma imagem verdadeira, transparente e apropriada da situação financeira e dos resultados do conjunto das entidades que integram o Serviço Nacional de Saúde, quer por não incluir os resultados dos hospitais GPS, quer por excluir algumas entidades do SPAs. De igual modo, não releva a situação patrimonial pela ausência de um balanço de consolidado, a avaliação de endividamento global de consolidado. Quer dizer, quando não tivemos um balanço de consolidado, é que a gente não sabe, a nível do Serviço Nacional de Saúde, qual é a dívida global do Serviço Nacional de Saúde exata. É preciso um balanço. Isto é fundamental. E o senhor deputado Vítor Batista não me venha a dizer que as faculdades de economia ensinam coisas diferentes. Não correspondeu à verdade. Já passei por três e elas ensinam precisamente o contrário. Isto é a primeira questão que eu queria levantar e a questão também que queria solicitar é que o Governo fornecesse à Assembleia da República, tal como aconteceu em anos anteriores, dados mesmo não consolidados da situação dos hospitais EPS e SPAs. Pelo menos para a gente ficar com uma ideia aproximada, não totalmente real, e sobre as dívidas de cada um deles. Não dados da comunicação social, porque não nos interessa aqui dados da comunicação social, mas dados fornecidos diretamente para o Governo, porque eu quero acreditar nesses dados. Uma segunda questão que eu lhe queria colocar está relacionada com o problema dos medicamentos. Em 2007, através da lei do orçamento, alteraram-se as comparticipações. Reduziram-se as comparticipações de 70 para 69, de 40 para 37, etc. Na altura, o Governo forneceu, portanto, as despesas em medicamentos, quer o regime normal, quer o regime de pensionistas, desagregadas, quer com dados relativamente ao preço de venda, à comparticipação e à parte que era suportada pelo utente. A conclusão que eu cheguei nessa altura é que essa mudança tinha determinado para os utentes um aumento a nível do regime normal de cerca de 6 milhões de euros, embora o Sr. Secretário de Estado diga que era o contrário, mas eu... Agora eu utilizei os dados do próprio Governo e relativamente aos pensionistas, mais de 15 milhões de euros. A questão que lhe peço é que nos fornecesse também, neste momento, iguais dados para a gente podemos tirar as conclusões para a nossa própria cabeça. Uma questão que eu queria colocar... Vou ser muito rápido. Uma outra questão que eu queria colocar está ligada a este problema da dívida. Quem tenha trabalhado com contabilidade orçamental, eu trabalhei muitos anos com controle orçamental, em princípio só se adquire qualquer coisa desde que isso conste no orçamento, não é? Portanto, não envio, não, em princípio, se o orçamento estiver bem feito e se corresponder àquilo que a gente vai receber de outra entidade. As dívidas, em princípio, apenas resultam de sincronização entre os recebimentos e os pagamentos. Penso que isto é claro para quem trabalha em contabilidade orçamental. Ora bem, o que está a acontecer é a acumulação contínua de dívidas. Sr. Secretário de Estado, porque se fosse o que poderia, esse endividamento, eu daqui depois quero tirar outra conclusão.
Deputado Eugênio Rosa, estamos em 9 minutos.
9 minutos, vou acabar
nove
já.
9 minutos, vamos.
O que eu dizia ao Sr. Secretário de Estado é o seguinte: este endividamento contínuo e precisamente elevado, que passa de um ano para outro, é uma consequência, e parece à primeira vista, é preciso estudar, aprofundar mais, de uma suborçamentação.
Exatamente.
Esta é a realidade. Embora agora se queira transferir para um fundo, fica lá num buraco, num fundo, que um dia alguém tem que fazer um orçamento retificativo para o pagá-lo. Vamos ver se não é assim.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eugênio Rosa. Sr. Deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Das palavras do Sr. Secretário de Estado, deduz-se com facilidade que o plano de pagamentos não é bem, propriamente, um plano para acabar com a dívida. É um plano para mudar o credor. Aquilo que eram credores privados passa a ser um credor público, um credor que é um fundo de apoio ao pagamento. Ficou também claro que para o Ministério da Saúde a autonomia dos hospitais de empresa termina onde começa a vontade dos governantes. Independentemente da justeza disso, é pena que o mesmo governo não utilize o mesmo critério e o mesmo conceito de autonomia para impor ao Galp uma baixa de preços dos combustíveis ou para impor aos bancos uma baixa de preços das taxas de juros. Porque se a autonomia é para uns, também deve ser para os outros. Isto, a autonomia tem muito que se diga, mas então que aplique o mesmo critério e os mesmos princípios na gestão de tudo o que é as empresas públicas do Estado. Mas o que ainda ficou por explicar, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, é o seguinte: como é que os portugueses podem acreditar que os hospitais que vão financiar o fundo tenham dívidas? Que isso é que eu ainda não percebi. Quer dizer, têm dinheiro, mas não pagam as dívidas. Não se percebe porquê. Então porquê é que não pagam as dívidas? E também ninguém percebe, ainda ninguém percebeu, é como é que um hospital que tem hoje dívidas vai mudar o credor, vai adquirir outra dívida, contrair uma dívida junto do fundo, quando é que ele paga a dívida? Isto é, de facto, a lógica, quem vier a seguir que paga a dívida. Não tem outra solução que não seja esta. A resultante de tudo isto é que os senhores vão fazer rolar a dívida porque não querem assumir que andam a subfinanciar o Serviço Nacional de Saúde, o que seria, para vocês, considerado para os senhores, um design político que tudo aquilo que têm dito sobre o financiamento do Serviço Nacional de Saúde. Segunda questão, atualização dos GDHs. Eu chamo a atenção dos Sr. Ministro e dos Sr. Secretários de Estado para o seguinte. De facto, é muito negativo que os doentes fiquem um, dois ou três dias mais no hospital para o hospital receber mais. Mas vamos lá ver se a cura não vai ser pior e se eles não passam a sair dois ou três dias antes para o hospital ganhar mais dinheiro. É que é preciso algum equilíbrio e é preciso ter em conta isso porque esse efeito, para, que é um pouco perverso, também pode existir. Hoje prolonga-se a estadia para ganhar mais dinheiro. Amanhã, para se ajeitarem às novas tabelas de GDHs, encurta-se a estadia, para poderem ganhar também mais dinheiro. Eu creio que é preciso cuidar disso. A senhora Ministra não disse uma palavra sobre o seu intrigante despacho, e eu volto a questioná-la sobre isso. Porque é preciso relembrar que no Ministério, na orgânica do Ministério, há uma coisa que se chama Unidade de Missão Parcerias na Saúde. E, portanto, quer dizer, se o Ministério já tem este dispositivo, porquê é que se cria um outro? Qual é a razão? Eu digo que acho que é um despacho muito intrigante, sobre o qual, até se quer que lhe diga, tenho uma expectativa muito favorável e muito positiva dos resultados do trabalho desse grupo. Relativamente ao problema ainda dos chames, eu já tive a oportunidade de confirmar que é exatamente como o Sr. Secretário de Estado da Saúde disse, queria lamentar apenas duas coisas. A primeira é que tenham demorado tantos anos a perceber que estes contratos são ruinosos. E segundo, que não tenham feito no Norte e no Centro, o mesmo que acabaram por fazer no Sul. Por outro lado, queria também levantar ainda esta questão. Saldos negativos. O Sr. Secretário de Estado, eu posso não saber ler balanços e ler, enfim, os documentos do orçamento. Bom, mas isto não oferece muitas dúvidas. 2007, saldo acumulado, menos 183 milhões. 2008, provisório, saldo acumulado, menos 244. Bem, se isto é melhorar, eu acho que isto é exatamente agravar o saldo acumulado. E é isso que demonstra, do meu ponto de vista, que de ano para ano os senhores têm prolongado excessivamente o subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde. Por último, eu gostaria de ouvir a Sra. Ministra, foi uma questão também que lhe coloquei, sobre o problema deste PIDAC, porque na realidade o PIDAC é tão baixo, melhor se poderia dizer que estamos perante um PIDAC do SNS dos pequeninos, porque isto não dá para nada, não dá para substituir equipamentos, não dá para remodelar nem para modernizar instalações, portanto gostaria que me explicasse porque é que este ano o Ministério da Saúde, enfim, apenas vê atribuído verbas para PIDAC de dimensão tão pequena. E por último, gostaria de ouvir também a Sra. Ministra sobre uma notícia mais recente e que diz que o Governo, perante o fenómeno dos médicos de aluguer à hora, tomou uma decisão de tabelar essas remunerações. Eu creio que, independentemente da bondade dessa decisão, há um outro problema que fica para resolver. É que os médicos de trabalho temporário, que estão nas equipas de serviços de urgência ou outras, a trabalhar com contratos, enfim, temporários, não é apenas uma questão do custo que eles têm para o SNS. É também uma questão da qualidade que eles emprestam ou não emprestam ao trabalho que desenvolvem no Serviço Nacional de Saúde. E esse, se é verdade, esse despacho ou esse decreto que o Governo se prepara para fazer tabulando as remunerações, creio que é mais uma manifestação de quanto o Governo hoje olha para o SNS só sob pelo lado da despesa, pela vertente da despesa, e despreza aspectos muito importantes que estão relacionados com a qualidade, e essa, como sabe, está diretamente ligada à qualidade do desempenho e da prestação dos diversos profissionais, nomeadamente os médicos. Isto, de facto, não é bom para o Serviço Nacional de Saúde. Não é uma questão só de se ganham demais, se ganham diferentemente dos outros. Esse é um problema. Mas se o despacho só incidir sobre isso, eu creio que não é um bom despacho. O que se exige é que se acabe com os contratos precários dos profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. E isso não vejo que não seja possível, nomeadamente com a nova legislação que tantas vezes os senhores invocam para defender. Essa legislação vai entrar em vigor em janeiro, portanto não compreendo porque é que só estão preocupados com o tabular o valor da remuneração e não em regulamentar as condições em que os médicos podem, de facto, exercer a sua profissão no SNS.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Semedo. Sr. Deputado Carlos Miranda tinha pedido a palavra para, eu recordo que não há terceira intervenção, e se for uma interpelação à mesa, será aceito se for efetivamente uma interpelação à mesa do clube. Se é um eufemismo, eu não aceito interpelações à mesa. Tenho a palavra,
nem eu saberia o que tal palavra queria dizer. Mesmo a interpelação, e no sentido de pedir a Vossa Excelência se solicitava aos seus membros do Governo o esclarecimento da questão que lhes foi colocada sobre se dos 1.200 milhões de euros anunciados pelo Sr. Primeiro-Ministro para pagar dívidas da Administração Central, se há algum montante deste plafond é destinado a pagamento de dívidas do Serviço Nacional de Saúde. Essa questão ficou no ar, foi formulada por dois grupos parlamentares, não foi respondida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Miranda. Como deve compreender, o âmbito, o conteúdo, a substância das respostas dos membros do Governo competem exclusivo aos membros do Governo. Naturalmente, os deputados tirarão daí as ilações que entenderem pertinentes e oportunas. Mas não me compete a mim estar a dar instruções ou dictados, ainda menos, aos membros do Governo sobre aquilo que devem ou não responder. De qualquer forma, a sua observação está feita. Naturalmente que a senhora Ministra, querendo, não deixará de dar guarida à sua pretensão. Senhora Ministra da Saúde, tem Vossa Excelência a palavra.
Senhor Presidente, mas se me permitisse, eu passaria em primeiro lugar a palavra ao Senhor Secretário de Estado e depois terminaria eu.
Está a Estado. Tem Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Posso começar já por esta interpelação do Sr. Deputado Carlos Miranda e a resposta é sim, em teoria. O dispositivo que o Governo aprovou aplica-se a toda a Administração Central e, portanto, o setor público administrativo da saúde faz parte da Administração Central. Em princípio, aquilo que o Governo, o Ministério da Saúde, espera é que não seja necessário recorrer a esse dispositivo para que, de facto, nomeadamente, as administrações regionais de saúde, os hospitais que ainda integram o setor público administrativo e os chamados serviços centrais, institutos do Ministério da Saúde, não necessitem de recorrer a esse fundo, uma vez que o orçamento do Serviço Nacional de Saúde para 2008 ainda contém disponibilidades para, de facto, reforçar os orçamentos dessas instituições e aí atingir também o objetivo de que não haja nenhuma fatura por pagar com um prazo superior a 90 dias no final deste ano. Quanto à questão dos genéricos colocada pelo Sr. Deputado Jorge Almeida, agradeço a questão e, de facto, a medida que o Governo tomou de baixar o preço dos genéricos tem a ver com, de facto, porque os 30%, que é exatamente um valor que permitirá equilibrar o que é a cota de mercado em valor da cota de mercado em quantidades. Esse é um desequilíbrio estrutural que ainda não foi possível corrigir no nosso mercado de medicamentos. Ou seja, é uma situação que Portugal é o único país da Europa em que isso se verifica e, sendo verdade que o crescimento do mercado genérico tem sido sustentado desde 2001-2002, entendemos que, de facto, esta é a altura em que temos que olhar mais para a cota de mercado em quantidades, porque é esse, de facto, o valor e a percentagem que interessa, e menos em valor. E, portanto, esse é o ponto que é relevante e que esperamos, naturalmente, corrigir. Naturalmente que a questão não é apenas o preço, e, portanto, há ainda, há e continuará a haver, porque a gestão da política de medicamentos não se esgota com uma ou duas medidas que sejam um milagre. É preciso, todos os anos, continuar a fazer um esforço continuado para que, de facto, os medicamentos genéricos sejam cada vez mais uma opção, como felizmente tem acontecido nos últimos anos. Sr. Deputado Eugênio Rosa, deixo começar por agradecer-lhe as suas questões, que sei que são resultado de uma análise atenta aos documentos que o Governo apresentou na Assembleia da República e, portanto, muito obrigado pelas suas questões, que são importantes e que permitem, portanto, um debate sério sobre elas. E permitem-me, para já, dizer, digamos, toda e qualquer documentação que o Sr. Deputado, como aliás quaisquer Srs. Deputados, entendam por necessário, naturalmente que o Governo terá, digamos, toda a disponibilidade para o fornecer. Aconteceu no passado. Se não o fizemos este ano, nomeadamente a informação sobre a execução do primeiro semestre dos hospitais empresas está hoje disponível no site da Administração Central do Sistema de Saúde, mas, portanto, está consultável a toda a gente, mas terei todo o gosto, naturalmente, em proceder ao envio a estas comissões parlamentares dessa informação, portanto, satisfazendo a solicitação do Sr. Deputado para que não fique, de facto, nenhuma dúvida. E, Sr. Deputado, este é, de facto, um orçamento que vai exigir uma execução muito difícil em 2009. Mas isso não é uma novidade. Desde 2006 que esta é a realidade, ou seja, todos os anos o Orçamento do Serviço Nacional de Saúde exige uma execução que tem que ser acompanhada de perto, que tem que ser muito exigente, que tem que ter, eventualmente, medidas corretivas a meio do ano, como temos feito, baixas de medicamentos, baixas de preços de convencionados, porque, de facto, essa é a realidade dos factos. Ou seja, a gestão na área da saúde, e eu considero que é muitíssimo importante para a defesa e a credibilidade do Serviço Nacional de Saúde em que estamos empenhados, que as contas do Serviço Nacional de Saúde sejam respeitadas. Esse é um fator muito importante, é e era, e, Sr. Deputado Eugênio Rosa, aproveito a sua intervenção para dizer que em 2009 esta é uma questão que será ainda mais importante, porque em 2009 será o ano em que os portugueses vão ter que decidir se querem um Serviço Nacional de Saúde universal, geral e gratuito, ou se querem seguir aquilo que a líder do PSD anunciou quando se candidatou à liderança do PSD, que era o Serviço Nacional de Saúde não pode continuar a ser grátis para todos. E, portanto, esta é uma questão muito importante. Exatamente o ano 2009 é um ano decisivo sobre esta matéria. E é um ano em que, de facto, a consolidação, a transparência das contas que o Sr. Deputado fala é essencial. E quanto à questão da consolidação de contas, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Aquilo que está em preparação é exatamente seguir a recomendação que o Tribunal de Contas fez, na auditoria que fez às contas do Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, haver uma regra explícita de consolidação das contas do Serviço Nacional de Saúde. Isto não significa consolidar na conta do Serviço Nacional de Saúde tudo aquilo que é as contas dos hospitais-empresa. E aquilo que o Sr. Deputado diz, e bem, é que as contas dos hospitais empresarializados estejam disponíveis, consultáveis, auditáveis, fiscalizáveis, tudo isso. E aquilo que lhe posso dizer sobre essa matéria, para além que todas as contas do passado foram obviamente aprovadas após trabalho dos auditores internos, após revisão da Inspeção-Geral de Finanças, e portanto suponho que isto quer dizer que são de confiança, devo dizer que para aumentar essa possibilidade de controlo, no próximo ano será obrigatório que a Administração Central do Sistema de Saúde divulgue trimestralmente a evolução da execução das contas também dos hospitais EP. Essa será a regra, em prazos que ainda não lhe posso dizer, provavelmente no final de maio as contas do primeiro trimestre, no final de agosto as contas do primeiro semestre, mas a preocupação com a transparência é exatamente a preocupação que comungo por inteiro consigo e, portanto, a disposição do Governo nessa matéria é, de facto, criar as regras para que essa transparência seja completa. Comentário também sobre a questão do acumular de resultados negativos e associar isso a uma eventual suborçamentação. É verdade, e o número que citou de acumular de resultados negativos nos hospitais empresa, é verdade, estão exatamente nas contas, 800 milhões de euros. Mas na mesma lógica, se usássemos as regras de contabilidade pública e orçamental, Sr. Deputado, quando eu informava há pouco, e está também disponível nas contas, de que há um mês e pouco as disponibilidades desse conjunto de hospitais eram 850 milhões de euros, pela mesmíssima regra, como estamos certamente de acordo das regras da contabilidade orçamental, continuávamos a ter o equilíbrio orçamental e, portanto, esse facto desmente, quanto a mim, a acusação de haver uma suborçamentação e de haver, digamos, um esconder das contas dos EPEs. De facto, isso não acontece. Há uma transparência completa, há uma regra clara de contabilizar na conta do Serviço Nacional de Saúde o valor dos contratos de programa e um último pormenor para dizer que, de facto, em 2009, Sr. Deputado, se não me engano também, na informação que vos distribuímos hoje, que aliás já tinha sido distribuída, aquilo que prevemos para 2009 na parte que diz respeito à aquisição de serviços aos hospitais e empresas é um crescimento de 4,5% e não 1,8%, o que quer dizer que naturalmente visa aumentar a produção. Aliás, no capítulo de transparência, como sabe, como certamente já viu, as verbas de convergência, que certamente se recorda, super debatidas há 3 anos, muito debatidas há 2 anos, ainda afloradas o ano passado. Este ano já não são uma questão. Eram 500 milhões de euros em 2007, 288 em 2008, queremos chegar a menos de 200 em 2009. E ainda foi possível, mais uma vez, transmitir-vos, no processo de contratualização, ainda apenas com os hospitais, espero que em futuros orçamentos seja possível que esta informação seja dada à Assembleia da República também em relação aos restantes serviços de saúde, mas o que é que estamos a contratualizar com os hospitais do Serviço Nacional de Saúde para 2009? Um aumento de 1,7% nos doentes tratados em internamento, um aumento 9% nas consultas, com um aumento de 13% nas primeiras consultas, um aumento de 37% nas cirurgias em ambulatório, um aumento apenas de 1% nas urgências, ou seja, a prestação de contas à Assembleia da República, o que é que o Governo pretende fazer com a dotação orçamental que recebe, penso que está perfeitamente clara e transparente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado Francisco Ramos. Tenho agora a palavra o Sr. Secretário de Estado Manuel Pizarro.
Só muito brevemente para esclarecer duas questões que o Sr. Deputado Adão e Silva fez o favor de colocar. Uma relativamente ao horário de funcionamento dos centros de saúde. Não há nenhuma ligação entre a criação dos agrupamentos dos centros de saúde e a mudança dos horários. Aliás, se assim fosse, o diploma que referiu, o Decreto-Lei 28/2008, está em vigor no que diz respeito a esses horários, está em vigor desde o mês de fevereiro deste ano e não houve nenhuma mudança relacionada. Essa questão já tem sido colocada pelo PSD insistentemente, pelo menos desde o mês de abril ou maio deste ano, tem tido sempre a mesma resposta e haverão de convir uma coisa, é que a realidade tem confirmado a nossa resposta. Não há nenhuma associação entre o horário que está definido como horário desejável e aquilo que será o horário que será, repito, tranquilamente negociado com as comunidades locais, como aliás temos vindo a fazer, sem deixar de ter em perspectiva qual é o horário desejável para o funcionamento dos cuidados de saúde primários, sobre os quais temos opiniões claras que temos suspeitos. Segunda questão, os helicópteros, para confirmar que o concurso dos helicópteros será lançado e que cumpriremos nessa medida tudo aquilo que anunciamos e faloemos, apesar de reconhecermos que o custo dos helicópteros é um custo muito oneroso, muito elevado, e que o custo dos serviços dos helicópteros é muito elevado. O que nós consideramos é que há razões de equidade no acesso ao socorro pré-hospitalar, equidade por razões de distâncias, o que acontece particularmente no Alentejo, e equidade por razões que não têm tanto a ver com a distância, mas têm a ver com a qualidade dos acessos viários, o que acontece na região de que o Sr. Deputado é oriundo, no Nordeste das Montanhas, e acontece também nas beiras interiores, que justificam e tornam necessária e útil a existência dos helicópteros como um instrumento de equidade no acesso à emergência pré-hospitalar, e nós concretizaremos essa medida e está prevista no orçamento do INEM. Eu quero lhe dizer que o orçamento do INEM é um orçamento muito rigoroso que reflete todos estes custos. Custos dos helicópteros, cada helicóptero cerca de 3,5 milhões de euros ano e em relação ao custo ao orçamento do INEM. O orçamento do INEM reflete com rigor aquilo que tem sido o enormíssimo aumento dos meios de emergência pré-hospitalar que estão hoje ao dispor das populações e eu já tive ocasião na intervenção anterior de referir qual é a dimensão da ativação e o raio de abrangência da ativação dos meios que estão hoje, que são muito superiores aos que existiam anteriormente, naturalmente, com custos que refletem os meios, cada um daqueles meios que nós colocamos no terreno, uma VMER, uma CIV, uma ambulância SVV ou uma PEM, tem custos e estes custos têm que ser refletidos nos custos do INEM. Uma última nota, Sr. Deputado João Semedo, sobre o PIDAC, para referir que é hoje bem sabido que o investimento em saúde só muito marginalmente depende do PIDAC, mesmo o investimento em infraestruturas. A esmagadora maioria do investimento público na área da saúde, em infraestruturas e equipamentos, depende das dotações aos hospitais EPE e dos investimentos nas parcerias. Portanto, o PIDAC, sendo certo que seria sempre desejável que pudesse ser maior, mesmo assim reflete um investimento, e aliás podemos demonstrá-lo quando houver ocasião no debate da execução orçamental, demonstrar que a execução PIDAC, em valor absoluto e em valor relativo, é a maior execução da última década. Nos últimos 3 anos, executaram-se na saúde 300 milhões de euros em PIDAC e o programa de investimento designado nos cuidados de saúde primários nas infraestruturas não tem nenhum paralelo com nada do que se tinha passado anteriormente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado Manuel Pizarro. Tem agora a palavra para encerrar a Sra. Ministra da Saúde.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Para ainda responder a algumas questões, nomeadamente, que há pouco, na primeira interpelação, o Sr. Deputado João Semedo colocou e que eu esqueci, e, portanto, tinha aqui anotado para o fazer, mesmo que eu não tivesse chamado a atenção nesta segunda sua interpelação, e que tem a ver com a comissão que foi objeto de um despacho meu há relativamente pouco tempo e que tem a ver com a constituição de uma comissão que terá uma avaliação com caráter externo para poder fazer um acompanhamento e uma avaliação de algumas das medidas que estão em curso. Nomeadamente, embora neste momento uma delas serão para além das parcerias público-privadas e também é o acompanhamento de uma avaliação do desempenho dos Centros de Medicina Física e Reabilitação, que temos 3 no país, sendo que uma delas, a do Sul, é uma parceria público-privada. Obviamente que este processo, neste momento, foi feito antes destas últimas, este despacho e este objetivo
desta comissão, mas obviamente que implica uma avaliação do desempenho dos Centros de Medicina Física e Reabilitação para termos o valor comparado entre três modelos diferentes de gestão e podermos tirar daí algumas conclusões que poderão ser, obviamente, ter reflexo naquilo que poderá ser as decisões futuras, nomeadamente no âmbito das parcerias público-privadas. Ainda nos outras ouvi com atenção sobre os seus comentários sobre os problemas dos CDHs e dos tempos de demora. Obviamente que sabe muito bem do que é que estamos a falar, do tempo de internamento e daquilo que é preciso atenção, nem muito curto nem muito longo, porque se pode pôr em risco a qualidade dos serviços prestados, mas também entram, obviamente, outros indicadores de qualidade, nomeadamente o número das readmissões e se o internamento for muito curto, e portanto isto é outro padrão ou outro indicador que tem que ser bem avaliado. E não é por acaso, é obviamente com esta preocupação da qualidade que neste momento estão a nível da Direção-Geral da Saúde a desenvolver algumas áreas da qualidade em saúde, da qualidade clínica, em que será importante desenvolver e aprofundar algumas destes indicadores ou desta forma de monitorizar muito deste desempenho dos serviços de saúde, nomeadamente na área clínica dos hospitais. Quanto a ainda para responder à regulamentação das empresas para contratação de recursos humanos, o que se pretende neste momento, e tarda quando muito, ou melhor, é tarde a sua regulamentação, tem a ver com um processo que era necessário neste momento regulamentar, não só tabular os valores, como também alguma a regulamentação da sua existência, da sua contratação, a obrigatoriedade de expressar quem são os profissionais envolventes, quem são os contratualizados através da empresa, qual é o horário, como é que é feito, e isto tudo terá que ser explícito em cada uma das instituições onde for feita esta contratação através de empresas no seu sítio da internet para ser transparente. Obviamente que põe algumas das suas preocupações têm sentido, obviamente, e portanto este processo terá que ser acompanhado e por isso esta é uma forma deste momento possível de poder regular toda esta contratação e na área dos recursos humanos através das empresas. Na questão que me foi posto sobre novos hospitais e em que fase é que estamos, penso que houve pelo menos quer da bancada do PS, quer do CDSP, eu diria, tentando dizer que nos hospitais em regime de parceria público-privada e da chamada primeira fase, nós temos o Hospital de Cascais em curso, com o Tribunal de Contas aprovou o contrato e portanto está a seguir no seu bom caminho. Braga, estamos com uma expectativa muito forte de ser assinado e de terminar o contrato ainda este mês. Vila Franca de Xira está, e Louros, o processo está a decorrer numa negociação com os envolventes e, portanto, durante o ano 2009 serão terminadas a fase de negociação. E, portanto, são estes os das primeira vaga das parcerias público-privadas. Todos os Santos e o Hospital Central do Algarve estão em fase de concurso a andar num bom caminho. E, portanto, no ano 2009, pensamos que estamos em condições de fazer a assinatura do contrato. Gaia, Espinho, Póvoa, Vila do Conde têm o programa funcional a terminar. Lamego está em concurso, Guarda está um concurso a decorrer, Amarante o concurso será lançado ainda em novembro, o Centro Materno Infantil do Norte também, e Barcelos tem um programa funcional a acabar. O Hospital do Seixal, que tem sofrido alguns atrasos, está neste momento constituída uma última equipa, dado alguns programas funcionais já existentes e que não contemplavam aquilo que seria o necessário. Portanto, a última equipa foi constituída, reúne amanhã, nomeadamente amanhã, com a participação da autarquia do Seixal, e para rever o programa funcional, sendo certo que este hospital, uma das questões que pôs, terá que ser bem definido qual é o, e é o que está neste momento em causa, é o perfil do hospital, e que será um hospital que terá que estar grande articulação, nomeadamente com o Hospital Garcia de Horta, e nomeadamente na área daquilo que pôs a questão, que é a maternidade, provavelmente não tem condições para este hospital no Seixal, e isto já foi discutido muito com a autarquia, de ter também uma maternidade ou um serviço de obstetrícia. Portanto, mas de qualquer forma, neste momento, por aquilo que vai ser feito nesta comissão, é terminar o perfil do hospital para poder seguir o seu curso e seguir aquilo que é necessário depois fazer o programa funcional. O Hospital de Évora foi lançado o concurso para o projeto há cerca de uma semana, e o Hospital para o IPO de Lisboa, o concurso está terminado, o programa funcional, e, portanto, vamos avançar também com este hospital. Quanto, por último, a questão que levantou sobre a infecção VIH e o relatório do Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência. O relatório refere-se a dados de 2003-2004. O sistema de informação usado nos outros países é diferente do nosso, portanto estamos a falar com sistemas de informação e registros com bases diferentes. A incidência da infecção VIH tem vindo a baixar desde 2000, com uma descida mais acentuada a partir de 2006. Aquilo que também acontece é que a distribuição das idades, e estamos a falar em VIH, em consumidores de drogas injetáveis. A distribuição deste grupo em idades revela que há um aumento e um deslocamento para a direita, sendo que são as idades acima dos 35 anos, portanto os grupos 35 a 44 ou maiores de 45 são o grupo que mais VIH tem. Pronto. E a outra questão que lhe queria dizer é que feita uma colaboração entre a Comissão da SIDA e o IDT, foram rastreados cerca de 17.240, em que destes 60%, 65% eram consumidores de drogas injetáveis, e houve uma taxa de prevalência de VIH inferior a 10%. Portanto, tem havido, de facto, uma evolução francamente positiva, e, portanto, estamos a falar de dados no relatório que foi publicitado agora, estamos a falar de anos de 2003 e 2004. E desde aí para cá tem havido uma baixa franca de trabalho. E, portanto...
Tem baixado?
Não, os dados... O relatório é de 2006, segundo o que lá está. Pronto. E, portanto, os dados que têm havido um trabalho grande e, portanto...
Há uma redução de ano para
ano. Tem havido uma relação. E iria terminar, Sr. Presidente, dizendo que aquilo que temos vindo a fazer e hoje aqui viemos dar, que são os resultados que temos conseguido com isto, que são bons resultados, facilitámos o acesso e melhorámos a qualidade dos cuidados de saúde. Estamos conscientes de que há muito a fazer também nessa área, por isso em 2009, ano que o Serviço Nacional de Saúde completa 30 anos, daremos continuidade às reformas em curso e resposta aos problemas existentes. Aumentarão as UFCs pelo menos para 250, aumentar as camas de cuidados continuados para 7 mil e entregar na rede do apoio domiciliar integrado, alargar o programa de cheque dentista, que era à extensa dos anos de saúde de 4 aos 5 anos e os outros grupos de 7 aos 10 e aos 13 anos, impulsionar a reforma da saúde mental, dar um novo estímulo à prevenção da doença oncológica incentivar cada vez mais a prática da cirurgia do ambulatório, forte luta contra a obesidade, com especial destaque para a obesidade infantil, combate à falta de recursos humanos, mais vagas para os cursos de medicina e mais vagas para o internato das especialidades carenciadas. Vamos dar continuidade às reformas que fazem parte do programa deste Governo, porque consideramos que políticas certas são para levar até ao fim. A nossa responsabilidade é para com o cidadão. Por isso vamos cumprir, mas fazendo diferente, provavelmente num modo e num ritmo, mas para mais e melhor saúde para todos. Três décadas depois, queremos um Serviço Nacional de Saúde revigorado e capaz de responder às novas necessidades, mas assente nos mesmos princípios. Universal, geral e tendencialmente gratuito, como um dos alicerces do sistema de saúde português.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Ministra. Em nome da Comissão de Saúde e da Comissão de Orçamento e Finanças, queria agradecer a Vossa Excelência, Sra. Ministra, ao Sr. Estado de Estado, os esclarecimentos que aqui vieram prestar. Creio que foi um debate instrutivo e profícuo. Muito obrigado também aos Srs. Deputados pela participação. Mas antes de encerrar a reunião, a Sra. Presidente da Comissão de Saúde queria dirigir umas palavras aos deputados da Comissão de Saúde. Portanto, tem Vossa Excelência a palavra, Sra. Presidente da Comissão de Saúde.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só duas informações muito rápidas. Em primeiro lugar, a nossa reunião amanhã tem que começar às 14 horas em ponto, a reunião da Comissão de Saúde, e depois às 14h30 começa a reunião, quer com o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, quer com o IDT. Faço este apelo de começarmos rigorosamente à hora, porque amanhã vai haver dificuldade em instalações, porque temos cá uma visita oficial e, portanto, o espaço inicialmente destinado à reunião da Comissão de Saúde teve que ser alterado e, portanto, a reunião será no auditório novo, do novo edifício. Uma segunda nota para dizer que o jantar da Comissão de Saúde, que estava previsto para hoje, será convolado em jantar de Natal para dia 9 de dezembro. Pedindo-vos que anotem nas vossas agendas, porque Natal é disponibilidade também, portanto agradecia que fizessem essa reserva na vossa agenda. E muito obrigada pela vossa colaboração, muito obrigada ao Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, que conduziu também essa reunião, e os meus cumprimentos a todos até breve e até amanhã.
Muito obrigado, Sr. Deputado, está encerrada a reunião.